Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Ju.
Estamos aqui para falar de um assunto que a gente não sabe nada, né, Ju?
É, de fato.
Pois é, pessoal. Eu sei que, obviamente, quem vem aqui procurar a gente, né, no Passaporte Orlando, afinal de contas, vem procurando informações sobre os parques de Orlando. Mas a gente sabe que tem muitos dos nossos ouvintes, e até nós mesmos, né, Ju? A gente tem curiosidade a respeito de outros parques ao redor do mundo, especialmente falando de Disney, né? E, então, a gente até tinha recebido alguns pedidos disso e, inclusive, uma sugestão de pauta de um dos convidados desse episódio, e resolvemos aqui correr atrás e fazer, porque eu achei bem interessante o tema, né? Então, vamos falar o quê, Ju? Vamos falar de outros parques da Disney e do resto do mundo, fora os Estados Unidos.
Ai, que chique!
Você viu, legal, né?
Muito bom.
E, obviamente, como nós não temos propriedade nenhuma pra falar disso, afinal de contas, infelizmente, não estivemos em nenhum desses, né, Ju?
Estaremos,
um dia,
quem sabe.
Trouxemos aqui dois convidados especialistas nesse assunto. Primeiro aqui, queria apresentar para vocês a Renata Primavera, lá do site Parkaholic. Bem-vinda, Renata.
Olá, de novo, muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Opa, prazer é nosso. A Renata, que já foi em quase todos os parques lá do Oriente, da Europa, né, Renata?
Isso, fui na inauguração da Disney de Xangai, que foi um dos momentos altos aí da minha vida, posso dizer. E ano passado eu tava bem a fundo aí, morando na Europa, então consegui ir bem a fundo nos parques da Europa também.
Que legal. E também que é esse cast member da Disney, né, Renata?
Ah, sim. Foi também uma experiência muito bacana. Trabalhei lá no Splash Mountain, no Magic Kingdom. Então é sempre bom a gente ver como funciona aí por trás dos bastidores, né?
Ah, que legal, que legal.
Que delícia.
E também temos aqui com a gente o Paulo Gonçalves, lá, que é o Camundongo Viajante. Bem-vindo, Paulo.
Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Já ouvi o Passaporte Orlando bastante e espero que eu consiga tirar umas dúvidas aí da galera e que seja legal pra gente.
Ah, com certeza. O Paulo que sugeriu esse tema pra mim, já faz algum tempo, a gente vinha trocando uns e-mails, né? Deixei o tema aí na fila, e quando finalmente conseguimos organizar esse negócio, o Paulo tinha que estar participando aqui, porque afinal de contas você também esteve em todos os parques da Disney do mundo, né, Paulo?
Sim, consegui há um tempo atrás ir no Rio de Xangai, que foi o último da minha lista, e agora cortei todos.
Ah, que legal.
É, são admiráveis, já tem nosso respeito profundo, porque é demais.
É, com certeza, com certeza. Inveja forte. É. Bom, então, pessoal, como vocês sabem, normalmente convidado de primeira viagem aqui tem que sempre responder algumas perguntinhas aqui para que vocês conheçam eles melhores. Então vamos lá. Renata, qual que é o seu parque favorito?
Mas aí vai ser Orlando então, ou quer fazer? Universal? Universal Studios.
Vamos fazer só de Orlando? Aí depois a gente fala...
É, pra nivelar, né?
Porque senão, né? Porque aí é outro nível aqui que a gente tá falando, né? Renata, só de Orlando, qual que é o seu parque favorito? E depois, se você quiser falar no resto do mundo também, vamos lá.
Bom, acho que em Orlando... Eu sou bem suspeita pra sempre escolher, né? É muito difícil, mas acho que se eu tivesse que falar meu preferido, que eu iria todas as vezes que eu fosse pro Orlando, é o Epcot.
Olha, que legal.
Primeira vez que aparece o Epcot aqui, hein?
O pessoal subestima muito aqui no Brasil, e meus pais, graças a Deus, sempre fizeram um trabalho muito bom de apresentar esse parque pra mim, então eu ia menor lá e eu já amava.
Ah, que legal. Muito bom.
Agora, fora de lá, eu acho que eu diria que o meu preferido mesmo, assim, é um parque... Eu acho ele muito completo, e a minha área preferida do mundo ficar lá é realmente o Disney California Adventure, que é o segundo parque da Disney lá na Califórnia. Ele realmente é um parque muito incrível, assim.
Por acaso, a área favorita sua é o Cars Land, lá?
Sim. Eu acho ela uma área muito completa.
É maravilhosa, sério. Realmente é muito legal.
Pois é.
E você, Paulo?
Então, meu parque preferido não tem jeito. É o Magic Kingdom. Sempre foi. E acho que sempre será.
Clássico.
E eu acho que do mundo, assim, da Disney, pode parecer esquisito, mas é o de Xangai. Não sei porquê, mas esse parque me atraiu de uma forma muito, muito diferente. Foi uma viagem muito boa pra lá. Mas, assim, é uma escolha difícil. É uma escolha difícil. O de Tóquio fica ali perto, mas eu escolhi o de Xangai.
Ah, que legal. Tá, então uma pergunta mais difícil ainda. Qual que é o ride ou atração favorita? Vai, vamos fazer o meu esquema, do de Orlando e depois fazer uma do mundo.
Bom, eu ainda não tive a oportunidade de ir na área do Avatar, Eu não consegui esse último ano lá pra Disney porque eu tava morando na Europa, então já eu sei que muita gente acho que começaria por aí, né? Eu acho que por questões puramente sentimentais é o Splash Mountain, porque eu conheço, é meu baby, eu conheço ele com a palma da minha mão, eu já gostava muito antes e não tem como a gente esquecer o Life in Place agora, né, da gente, depois que trabalhou lá.
Uhum.
O resto do mundo também?
Vamos lá.
Bom, é um empate, na verdade, não tem como escolher uma melhor, assim, entre essas duas, porque elas são muito completas. De novo, obviamente, tá ligado ao Disney California Adventure, não é à toa, e a Cars Land, a atração do Radiator Springs Racer, que é a atração principal da Cars Land, eu acho ela incrível. Eu já desafiei meus leitores a virem discutir comigo por que que eles não gostam ou não gostariam dela, porque eu acho ela muito completa, ela tem storytelling, ela tem adrenalina, ela tem aquela coisinha de você ir de novo, porque ela cada vez é uma competição, eu acho ela muito incrível. E, obviamente, o Piratas do Caribe da Disney de Xangai.
Olha só.
Sabia.
Que é uma atração que me surpreendeu demais. Eu fui na inauguração, né? Então o hype tava pequeno, né? Não tinha tanta gente indo ainda, né? Só tinham ido testar. E eu quis ver o menos possível sobre ela. E coisa que as pessoas não imaginam o quão incrível é até elas andarem nessa atração. Assim, é um negócio de outro mundo.
Ah, muito bom.
Então, por incrível que pareça, a gente não combinou, mas a minha preferida também é o Splash Mountain.
Oi,
do Magic Kingdom.
Olá.
Mas eu vou fazer uma menção honrosa, porque muitas das vezes que eu fui lá tava fechado por ser inverno. Então eu posso falar também a Haunted Mansion. Também é uma das minhas preferidas.
Excelente, excelente. O Splash Mountain sofre desse problema de fechar muito, né?
Pois é, e mesmo estando frio, algumas vezes que eu fui, eu encarei lá água gelada e não tenho medo não, porque é melhor atração.
A Ju é dessas também, ela não arrega não por causa de frio.
E olha, a gente sempre vai em dezembro e na noite. É. E é a melhor coisa sair gelado do Magic Kingdom depois do Splash Mountain.
Ainda vê o castelo da Cinderela lá de cima.
Adoro.
Pô, não tem frio certo não.
Adoro.
Exatamente.
E não tem tanta fila, né? Porque no frio, à noite, ela já esvazia. Então, o horário certo.
É, agora o Radiator Springs eu tenho que concordar com a Renata, é uma atração fantástica, ela pega o que já é legal no Test Track e ela melhora, ela deixa mais legal, por mais que você, sim, não goste de Carros, né, do filme Carros,
uhum,
é uma atração muito, muito caprichada, assim, ela é o que você falou, tem storytelling, tem animatrônico, tem musiquinha, tem tudo, e velocidade.
Gente, a minha mãe, que é a pessoa que vocês sabem já as histórias da minha mãe, ela amou, ela quis ir de novo.
Pena que tem tanta fila nessa
visão. A gente foi de single rider, imagina. Muito bom.
Legal, então é isso aí, pessoal. Vocês puderam conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados. Vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta com o nosso tema principal para falar dos outros parques da Disney do resto do mundo. Só mais uma vez, nos nossos recadinhos aqui, lembrar vocês para entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br, para mandar sua notícia, sugestão, crítica, o que mais quiser. Tem também o nosso site lá, onde você encontra os links dos nossos parceiros para você comprar seu serviço de viagem. E toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão estar dando aquela ajudinha para o Passaporte Orlando seguir firme e forte aqui, pagando as contas, né, Ju?
Opa!
Também, mais uma vez, lembrando a nossa agência, que é a Via Mundo Travel. Se você quiser entrar em contato para pedir sua cotação de viagem, dentro do tema desse episódio, né, a Ju já até conseguiu vender alguns ingressos para ouvintes nossos que foram para Disneyland de Paris, né, Ju?
Sim.
E, mas assim, se vocês quiserem, de repente, né, arriscar para ir nesses outros parques aí da Hong Kong, de Xangai, Tóquio e tudo mais, entre em contato aí com a Ju, cutuca ela e vê se ela consegue arranjar um ingresso para vocês também. Mas lembrando que estamos aqui para ajudar no que precisar, certo? Então vamos voltar lá rapidinho pro nosso episódio, que o papo tá longo, mas tá muito bom. É isso, pessoal. Vamos aqui falar um pouco dos parques da Disney ao redor do mundo, né? Fora dos Estados Unidos. como nós aqui já cobrimos em alguns outros episódios os parques da Califórnia, né, fora de Orlando, não vamos falar deles hoje, porque já falamos deles em outros momentos, então o foco aqui é fora dos Estados Unidos. Vamos falar de Europa, vamos falar de Ásia, vamos falar de outras coisas, né?
Vambora.
Inclusive, não vamos também focar no Universal, que infelizmente nem nós, nem os nossos convidados aqui puderam estar lá, e muito menos nos outros parques, como SeaWorld, Six Flags, ou qualquer coisa do tipo, né?
Você foi no Six Flags
do México. Eu posso falar que eu fui no Six Flags do lado da Cidade do México, é o único que foi que eu fui fora. Enquanto eu estive morando a trabalho lá por 3 meses, eu dei uma passadinha lá, mas é meio caído. É divertido, mas é meio caído.
Ai, que dó. Tá mal, não.
Então vamos lá. Quando a gente fala de parques da Disney ao redor do mundo, fora dos Estados Unidos, lá em Paris temos dois parques, né? Que é o Disneyland Paris, antigamente chamada de Euro Disney. Quando ela abriu, né?
Euro Disney.
E do lado dele ali tem o Walt Disney Studios Park.
Pequenininho, né? Ele é pro lado do Hollywood Studios.
É, ele é mais pro lado do Hollywood Studios, não é verdade?
Ele era, né? Ele tá passando por uma boa reformulação agora. A ideia da Disney é cada vez se afastar um pouco mais disso, como o Disney Hollywood Studios, né?
Ah, sim.
Mas ele, por enquanto, é o único parque que tem o brinquedo e a área do Ratatouille, que são bem legais.
E nem o Hollywood Studios é mais o Hollywood Studios, né? Pra quem tá indo lá recentemente.
É verdade. E o Ratatouille tá vindo pro Epcot também, né?
Também.
Bom, e logo também, aí já mudando lá pra Ásia, né? Temos o mais antigo desses parques fora dos Estados Unidos, que é a Tokyo Disneyland.
Uhum.
E no Japão ainda, em Tóquio também, tem o Tokyo Disney Sea.
É, isso a gente vai ter que falar bastante.
É, inclusive, quando a gente fez aquele episódio sobre projetos e conceitos abandonados, que a gente se focou só em coisas de Orlando, a gente prometeu que ia fazer pra vocês um episódio contando de outros conceitos fora lá de Orlando, né, de parques e tudo mais. E o Tokyo Disney Sea tem uma história interessante pra contar pra vocês, mas eu vou segurar a audiência, depois eu conto.
Tá bom.
Bom, lá pros lados também da Ásia, né, perto ali da China, lá em Hong Kong, temos a Hong Kong Disneyland. E o mais novo, né, dos parques da Disney, que é a Shanghai Disneyland. Então vamos falar, vamos focar bastante nesse episódio desses 6 parques, tá ok? Vamos lá, na experiência de vocês, quando vocês estiveram lá, como é que foi a dificuldade inicial até pra comprar ingresso desses parques, né? Porque a gente sabe que não são parques muito procurados por brasileiros. Vocês foram direto no site deles, vocês compraram daqui com a agência, como é que foi assim pra vocês?
Eu, pessoalmente, assim, a Disney de Paris, eu acho que ela é bem mais acessível do que as Disneys da Ásia. O site em inglês funciona bem, a compra é muito parecida, ele funciona muito parecido com os parques nos Estados Unidos.
Inclusive, a Via Mundo Travel vende ingresso, né, Ju?
Sim, sim, opa!
E agora 4 vezes pro complexo da Disney de Paris e todas as vezes foram bem tranquilos. A minha experiência nos parques da Ásia foram um pouquinho mais complicadas, digamos, né? Aconteceu um episódio engraçado quando eu fui comprar o ingresso da Disney de Xangai. Tudo bem que eu fui comprar pra inauguração, então era uma coisa muito quente, né, digamos, eu ainda tava muito experimental. Mas eu comprei o ingresso, tem toda uma história por trás, foi super demorado. Mas aí ele não apareceu no meu cartão de crédito e eu não recebia nenhum e-mail com a confirmação.
Eita!
E aí começa a bater aquele... Aí esgotaram os ingressos pra inauguração.
Ai, caramba!
E aí começa a bater aquele nervoso, né? Do tipo, será que deu certo mesmo ou não? E eu fui descobrir que algumas moedas muito diferentes do euro, da libra e do dólar demoram mais tempo para aparecer no cartão mesmo.
Ah, entendi.
Então eu tô falando aí de coisa de 3 a 4 semanas pra aparecer na fatura do meu cartão que tinha dado certo a compra dos ingressos.
Que loucura.
Você imagina o nervoso, né?
Eu imagino.
Então, Disney de Paris foi bem tranquilo e as da Ásia, os parques da Ásia, comprei com um agente de viagem aqui no Brasil, foi bem, bem de boa também, chegando lá na hora, troco o voucher, tudo certo, na hora, só levar passaporte, sem problema.
Eu acho que assim, eu sou sempre muito a favor de planejamento, né? Eu sempre recomendo o pessoal a comprar as entradas antes, porque eu acho que é um tempo que você gasta lá na hora que não vai fazer muita diferença, né? Então, e eu acho que pra esses parques fora dos Estados Unidos, eu reforço essa mensagem, assim, tipo, se programe antes, compra antes, pra não ter estresse lá, porque vai que você pega uma pessoa que não fala inglês, pode dar algum pepino, é melhor não arriscar, sabe assim?
E até pra não ficar queimando o limite de cartão de crédito, porque geralmente a gente tá falando de valores altos nesses ingressos de parque, né?
Sim, com certeza.
Não dando spoiler ainda do que a gente vai falar, mas pelo menos no caso do Tokyo Disneyland ou Disney Sea, se você não chegar escala cedo, pra chegar pra comprar ingresso na hora, você ainda vai perder uma galera passando na sua frente.
É.
Bom, e pra informações, porque a gente, né, aqui no Brasil, a gente conhece a quantidade enorme de blogs, sites e outros veículos da internet que tem muita informação sobre os parques de Orlando, né? Tem muita gente especializada que conhece, que manja e tal. Então é bem fácil hoje em dia aqui a gente conseguir informação, horário de show, qual atração existe, qual é o horário de parada e coisas do tipo. Se a gente já vai lá pra Disney da Califórnia, já diminui, assim, muito.
Nossa,
né?
Nossa, já cai drasticamente.
Tem tipo uns 10% só do que tem de Orlando, se isso.
Concordo.
Então, pra esses outros parques, tem menos ainda, né? Quando vocês foram pra lá, vocês foram assim com a cara e com a coragem? Ou vocês conseguiram pesquisar antes, conseguiram informação?
Eu acho que sem o inglês é um pouquinho complicado, assim. É, diminui muito. Até assim, quando eu criei o Parkaholic, era pensando um pouco nisso. Era pra sair um pouco do eixo Orlando, porque eu senti uma carência, sabe? Exatamente nesses outros parques fora do eixo Orlando no geral. É, então, assim, sem se você ter inglês, complica, porque aí é muito difícil de encontrar mesmo. Assim, você encontra uns vídeos no YouTube, algumas coisas, mas pra se planejar mesmo é um pouco mais complicado, assim. Principalmente as da Ásia.
É, eu acho que de Paris a gente até encontra mais informação, ainda tem um pouco mais.
Sim.
O pessoal já tá. Brasileiro tá criando já essa cultura de quando for à Europa conhecer a Disney lá de Paris.
Uhum.
Mas da Ásia, vou dizer que o que me ajudou muito foi vídeo no YouTube. Muita gente, principalmente o de Xangai, o pessoal que foi lá os primeiros dias, mostrou como é que é diferente, o que tem de novo. O YouTube me ajudou bastante, assim. E em questão de blog, de site, Tóquio eu acho que tem bastante coisa. O americano vai bastante lá. Mas acho que até de Hong Kong e o de Xangai ainda. Então acho que, assim, YouTube e Tóquio, acho que tá. Se você tiver inglês, você tá feito.
Ah, legal. É, inclusive essa questão da língua, que era justamente a próxima coisa que eu ia perguntar pra vocês, né? Quando a gente fala de Paris, até que é mais tranquilo. A gente imagina que seja mais tranquilo, pelo menos. Mas, principalmente Tóquio, Hong Kong, Xangai, ter um bom inglês é suficiente? Ou mesmo você tendo um bom inglês, ainda tem uma certa dificuldade de comunicação com o pessoal do parque, com cast members, para comprar comida, que seja? Como é que foi, assim, com vocês?
É, a minha experiência foi a seguinte, assim, é o que você falou, Felipe, é a questão... Em Paris é muito mais tranquilo. Às vezes tem aquele inglês carregado de francês, assim, né? Mas você se comunica tranquilamente, como em qualquer outro lugar ali da Europa Ocidental, né? Pra mim, Hong Kong foi mais tranquilo do que Xangai, especificamente. Na China continental, né, que eu chamo, é muito mais complicado. Eu virei, assim, expert em mímica, porque tinha que só a mímica funcionava, assim. Eu tava, tem uma loja grande da Disney, fora do centro mesmo do parque, no meio da cidade de Xangai, e uma hora eu consegui fazer com que a pessoa entendesse por mímica que eu tava perguntando se a loja da Disney era perto do rio Pudong, que é o principal rio da cidade que passava.
Parabéns, hein?
Pois é, eu consegui fazer essa pergunta. É, o que aconteceu comigo, eu tava na inauguração, então eram os primeiros dias de parque, mas o que eu senti era que o pessoal mais cast member, digamos, básico, assim, que trabalhava nas lojas, eles não necessariamente tinham que ter um inglês fluente. Eu literalmente ouvi a frase, eu não falo inglês, num inglês bem mequetrefe de um cast member, que daí chamou a gerente pra vir me ajudar. É, a mesma coisa não aconteceu em Hong Kong. Em Hong Kong, eu senti que era mais fluente, que a maioria dos cast members tinha assim um inglês mais bacana pra você conversar. Então eu não acho que é um parque pra novatos, sabe?
Ok.
Ah, tô indo a primeira vez pra Disney, vou pra uma Disney da Ásia. Eu acho que vale a pena você começar com outras coisas e outros lugares pra depois você tentar essa viagem. E tem a coisa da atração também, né? Uns brinquedos, por exemplo, Piratas do Caribe na Disney Shanghai, esse que eu falei que é incrível, você entende pelo contexto o que tá acontecendo, mas ele é inteiro falado em mandarim.
Certo.
Então, tudo bem, sabe? Passa e você vai e se diverte. Tem outros brinquedos, por exemplo, como Stitch Encounter, que é um brinquedo que tem tanto no Walt Disney Studios Park em Paris, quanto na Disney de Xangai, que é tipo o Turtle Talk with Crush.
Sim.
Que você interage com ele.
Uhum.
É, só que com Stitch, no lugar do Crush. E aí... Você imagina como é esse brinquedo em mandarim, né?
É, porque... é só pra nativo, é só pra quem tem a língua, né?
É, a graça do negócio é você ficar entendendo a piada, assim, né? Daí eu sentadinha, assim, no meio dos chineses, tipo, hahaha, espero que eles não me chamem. Porque eu não sei o que eu vou fazer se eles me chamarem, sabe? Então, acho que dito um pouquinho, talvez a sua escolha de atração também, né? Tipo, ah, se eu tô com pouco tempo, acho que eu posso dar uma cortadinha em alguns e tudo bem, porque eu não ia curtir elas tão bem quanto atrações regulares.
É, compreendo, faz sentido, né? Porque
sim.
Não adianta também. Também numa viagem dessa é muito provável que a pessoa só tenha um dia pra ir numa coisa desse, né?
Sim.
É diferente de quando você vai pro Orlando.
Sim.
Quando você vai pro Orlando, você vai pra ir lá pros parques. Então eu tenho 10 dias pra ir em parque.
Uhum.
Quando a gente vai, por exemplo, até na Califórnia, né? Não, peraí, eu vou espremer dois diazinhos aqui pra encaixar, então
sim. Não
dá pra ficar pensando em repetir parque, vou repetir a Disneyland duas vezes, vou repetir a Disney Tokyo duas vezes. Geralmente é uma viagem muito mais longa, que você vai passar por muito mais destinos, então você tem aquele um diazinho, então é uma boa, né? Já pega, olha a lista de atrações, escolhe aquelas que você sabe que pelo menos não vai sofrer com a língua, né?
É, sim, com certeza.
Eu acho que sempre quando a gente for falar de facilidade, seja língua, ingresso, qualquer coisa, de Paris vai ser sempre mais fácil, qualquer coisa. Eu passei alguns perrengues em Xangai. Assim, fora da Disney, já começou por aí, que no meu hotel ninguém da recepção falava inglês, pra vocês terem noção.
Gente!
E assim, era um hotel bem central, era um hotel grande, e quando eu cheguei foi um susto, porque eu queria perguntar do metrô e não conseguia. Não conseguia, ninguém falava inglês. Então assim, são lugares assim, Tóquio, eu acho que você encontra o pessoal que fala inglês, tanto nos parques quanto fora. Hong Kong é bem tranquilo com o inglês. Até algumas atrações, uns shows, metade é falado em inglês, outra metade é falado na língua deles. Mas Xangai, assim, eu acho que você não pode ter medo, não. Você tem que ir com a cara e com a coragem. E assim, não tá te entendendo, você faz mímica, eles também fazem. E assim, foi uma coisa que eu me surpreendi bastante, que quando eu tava lendo, vendo vídeo e tal, a maioria dos americanos, né, que eu via falando sobre Xangai, falava que não era um povo muito receptivo e tal. E foi uma surpresa muito grande que eu tive, porque... foi uma galera muito gente boa comigo. Todas as vezes, assim, que não me entenderam, me ajudavam, assim. Só faltava pegar no colo. Então, foi uma visão que transformou na minha cabeça totalmente com o pessoal lá de Xangai. E, assim, qualquer parque que você for, se não tiver te entendendo, no fundo é Disney. Então, assim, eles vão tentar dar um jeitinho de te ajudar, sabe? Mas você não pode ficar travado, não. Se não tiverem te entendendo, você é brasileiro, não pode desistir, não.
Ah, legal. É, eu acho que a nossa primeira... reação é falando, pô, mas isso aqui é uma coisa turística, como ninguém fala inglês, mas a gente lembra que no Brasil, o Brasil é um dos países mais inóspitos pra turistas estrangeiros, né?
Muito claro pra mim que a Disney de Xangai é pro chinês.
Uhum.
Então, realmente, a de Hong Kong é um pouco mais universal. Eu vi muito indiano, por exemplo, quando eu fui lá. A Disney de Xangai é pro chinês, então eu realmente não acho que eles têm que ter obrigação de falar inglês, assim como aqui no Brasil a maioria da população não fala, sabe?
O que eu acho muito legal é que, assim, apesar deles não terem essa... eles têm a preocupação de buscar o inglês, porque a Disney deve ter essa... deve mandar, né, essa ordem pra eles de buscar falar o inglês. Mas quando eles não conseguem, eu não sinto que eles não conseguem porque eles estão confortáveis em só falar com os chineses. Eles querem te ajudar. Então, assim,
sim,
eu acho que se você não conseguir, eu acho que é um azarzinho que você deu ali na hora. Mas aí, você tem que lembrar que você tá num lugar que é cheio de turista. Então, assim, você viu, principalmente na China. Cara, você consegue identificar quem não é da China facilmente.
É.
Então você olha pra alguém que não é, você olha assim, você fala, cara, esse cara não é chinês, vou atrás dele. Aí você vê alguém da Europa, é alguém da América, aí você fala, pô, me ajuda e tal. E às vezes a pessoa fala a língua de lá, às vezes ela mora lá, ou então ela é turistona que nem você, você cola nela pra pedir ajuda, não pode ficar parado.
Concordo. E acho que muito do, pra mim, eu encontrava muito gerente, assim, que falava mais. Então, de repente, tipo, vai atrás daquele que você acha que tá mandando ali no lugar, que a chance dele falar inglês é melhor, sabe? De novo, você vê que é um parque que não é pra novatos, né? Então, primeira vez da Disney, não é a Disney de Xangai, porque você olha quanto macete eu e o Paulo estamos falando aqui já pra você ter, né?
Uhum.
Não, é, dá pra sentir que Xangai é pra... no modo hard, né?
É
Disney no modo hard. É.
Eu eu não sei se a intenção da Disney com a Disneyland Xangai, obviamente, o mercado chinês que... é gigantesco, mas foi tentar fazer com que não tenha uma invasão de chineses nas Disney dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, a gente aqui já foi algumas vezes para Las Vegas, a gente vê o quanto aquela cidade ela é invadida como uma nuvem de gafanhoto por turistas chineses. Né?
Sim.
Até pela questão da proximidade da costa oeste americana, mas é mais perto da China.
Não, na verdade a preocupação deles era pra não invadir Califórnia.
Califórnia.
Né?
É, Califórnia.
E tem muito chinês na Califórnia.
Não, Orlando
ainda tá um pouco. Orlando tá muito longe.
Tá longe, tá longe.
Então Orlando tem essa. Deixa a latinada dominar no Orlando e.
Exatamente, já tem a latinada que invade Orlando, né? As Disney da Califórnia, elas são menores em proporção, então elas também não suportam um público muito grande. Então, se de repente tivesse esse fluxo gigante de chinês indo pra lá, os caras estariam ferrados, né?
É. A sensação que eu tenho é essa. A Disney de Xangai é pra segurar o povo lá.
Mas eu ainda acho curioso que eles colocaram três Disneys tão próximas umas das outras, né?
Pois é, são muito perto, né? Hong Kong, Tóquio e Xangai.
E a de Hong Kong, ela tem muito problema com o número de visitação, né? Não é que ela é um... A de Hong Kong é a única que não é um sucesso ali. Então, a hora que você coloca uma de Xangai é interessante, porque você tá se canibalizando, né? Então, agora, por exemplo, as duas têm uma versão da Toy Story Land. Você fala, caraca, eles nem áreas exclusivas eles estão mantendo muito, né? Então, é engraçado. Eu queria ver esse plano de negócios aí, sabe?
É.
Então, o que eu achei esquisito lá foi que eu não esperava que a Disney de Xangai fosse ser tão pro pessoal de lá quanto é a Disney de Tóquio. A Disney de Tóquio, você tem uma saída de metrô dentro dela, praticamente.
Nossa.
Então é a galera da cidade. É como se você estivesse em São Paulo, você saiu numa estação de metrô e tá a galera de São Paulo indo numa Disney ali em São Paulo. É muita gente dali da cidade mesmo. Eu não posso dizer nem do Japão, porque eu não conheço, mas você via que era a galera pegando o metrô, não tinha... pessoal com aquela mochila enorme, com cara de que tava vindo do outro lado do país, era o pessoal que tava ali mesmo. Então, assim, eu acho que a de Tóquio é pro pessoal de lá, e a de Xangai também, mas a de Hong Kong, eu achei isso a mesma coisa que a Renata achou também. Eu acho que ela é um pouquinho mais internacional, ela é mais vazia do que todas as outras, então, assim, se você quiser um parque mais light, é o de Hong Kong. Mas, assim, eu acho que Hong Kong tá se preparando pra bater de frente, não em tamanho, mas assim, a gente tá vendo as mudanças que estão sendo feitas lá, uma mudança enorme que vai ser o castelo de Hong Kong, vai ser transformado assim, um ícone maior do parque, de qualquer parque da Disney, é o castelo. Então assim, eles estarem transformando o castelo é sinal de que a Disney de Xangai tá dando uma alfinetada ali, tá tendo resultado em Hong Kong também. E é bom que assim, eles acabam se igualando, né, uma hora ou outra.
É, o castelo de Hong Kong, ele é uma cópia do castelo da Bela Adormecida da Disneyland, né, que é aquele castelo pequenininho, tradicional.
Sim.
E acho que eles vão demolir e fazer um novo gigante, né. A Disney Hong Kong, acho que foi a que recentemente recebeu, assim, um baita plano gigantesco de expansão, inclusive uma Marvel Land, coisas assim. Eles estão querendo fazer muita coisa lá, né?
Sim. Não, eu ia falar que você pensar que ela tem apenas 13 anos, é bizarro, porque inauguraram três áreas lá desde que ela abriu, que foi a Grizzly Gulch, que é tipo uma Frontierland, assim, deles, que eles não tinham. Daí eles abriram a Mystic Point e a Toy Story Land, e agora eles vão abrir essa Marvel Land, Frozen, vão mexer no castelo, então você vê que é um parque problemático. Mas aí você pensa assim, ah, então quer dizer que não vale a pena eu ir, né? Que acho que as pessoas começam a se perguntar aí ouvindo o programa, né? Só que aí os dois brinquedos exclusivos que tem na Hong Kong Disneyland são absolutamente incríveis. Eu não sei se o Paulo ficou com essa mesma impressão, que é a montanha-russa dessa área Grizzly Gulch, que é a Big Grizzly... Nossa, é um nome bem bizarro, vamos lá. É a Big Grizzly Mountain Runaway Minecarts.
Nossa.
Eu acho que é isso.
Ganha esse nome. Da Runaway Rayoi.
Eu chamo de Big Grizzly, que é uma montanha-russa incrível, que é uma Big Thunder Mountain com esteroides, assim, tipo, ela vai pra frente, vai pra trás, tem aceleração, ela é maravilhosa. E tem a atualização da Haunted Mansion, né, digamos, que eles chamam, que é a Mystic Manor, que é uma atração incrível. Então a gente tá aqui meio falando um pouquinho mal, digamos, aí da Hong Kong Disneyland, mas eu, pelo menos, eu acho essas duas umas atrações exclusivas de lá sensacionais, assim. Então eu...
Não, a Mystic Manor, pra mim, assim, tá no top das melhores atrações de todos os parques.
É tipo top 5, né, Paulo? Ela é um negócio de outro mundo, assim. Só indo pra você assistir.
Nossa.
Se você ver vídeo no YouTube, assim, você não consegue captar direito o que tá acontecendo ali, realmente é só você indo. E tem outra coisa também do parque de Hong Kong, que é engraçado. Às vezes, quando o brasileiro compara, a gente compara muito a Disneyland com o Walt Disney World, né, aqui o pessoal do Brasil pra viajar. Ah, mas eu não vou na Disneyland, Disneyland é pequenininha, só tem dois parques. E aí, quando a gente pensa nos parques de fora dos Estados Unidos, a Hong Kong Disneyland acaba sendo o mais fraquinho, né, o irmão mais novo, né, ele é pequenininho. Mas assim, quando você vai visitar o parque, assim, de braços abertos, você começa a ver umas coisas, assim, que são... Cada parque tem o seu lado especial. Em Hong Kong, por exemplo, o castelo é aquele igual da Disneyland, ele é pequenininho, mas quando você olha atrás tem umas montanhas, um verde. Então, assim, você vai pegando algumas coisas de cada parque, que quando você fala assim, ah, vale a pena em tal parque... Você fala, vale a pena em qualquer um. Melhor do que ficar em casa.
Com certeza.
Sim.
Eu sou sempre dessa filosofia também.
E assim, o de Hong Kong tem essas duas atrações que ela falou que são incríveis. O pessoal é muito gente fina. Assim, tem uma natureza muito linda. A ilha onde é o parque é muito legal. O transporte é muito bom. Então assim, o que perde em algumas coisas acaba ganhando em outras. Então assim, eu acho que não tem um motivo pra não ir. Só tem motivo pra ir.
Concordo. É isso mesmo. A natureza lá é maravilhosa, assim. Hong Kong é muito verde. Nenhum outro parque tem isso. Até tem um outro... E, inclusive, se você for fã de parque temático, tem um outro parque lá que chama Ocean Park. Eu não sei se o Paulo teve a oportunidade de ir, que é bem bacana também. Acho que de natureza é o parque mais bonito que eu já fui. Ele fica no meio da montanha. Você literalmente pega uns carrinhos e passa pela montanha pra poder atravessar o parque. Então, é isso. Tipo, motivo pra não ir não tem. Tem motivo pra ir. Junta dinheiro.
Legal, isso é mesmo. Quando você tava comentando aquele negócio do plano de negócios da Disney pra esses parques todos perto, eu não sei se acontece com todos. Até onde eu me lembro, eu preciso entender melhor essa relação, o Tóquio Disneyland, ele não é uma coisa exclusiva da Disney, né? Tem uma outra empresa que tem os direitos e... usa...
Isso.
Eu não sei se Hong Kong e Xangai acontece isso também. Eu acho que Xangai não. Eu acho que Xangai é proprietário da própria Disney.
Xangai é metade da Disney, metade do governo de Xangai.
Ah, olha aí, tá vendo?
Então cada parque... A Disney de Paris também era assim até pouco tempo atrás. Foi coisa de menos de um ano.
Agora é só
e Disney. Eles compraram o controle 100% agora a Disney. Mas antes também tinha uma outra empresa envolvida. E a gente fala isso pras pessoas. Eu já aconteceu isso comigo, assim, de eu falar cara a cara pra alguém e ela ficar com o olho meio arregalado, tipo, meu Deus, mas então não é Disney? Não, é Disney. Não deixa de ser Disney. É só uma questão de ter um outro apoio financeiro por trás que ajuda a gerenciar. Mas o standard, o padrão, vai ser sempre Disney. Mas a de Tóquio tem isso sim.
Eu acho que essa questão do padrão Disney, assim, a de Xangai, apesar de ter essa questão do governo chinês lá envolvido, acho que em Xangai foi mais pela questão do dinheiro mesmo, que assim, é um parque muito grande,
uhum.
E custou caro pra caramba, então assim, eles precisavam desse dinheiro, né, um dinheiro de fora. Mas já em Tóquio, eu acho que por ter essa questão da divisão, né, do negócio, Tóquio tem algumas coisas diferentes das outras que, assim, você só encontra lá, principalmente em produto. Tóquio é assim, você encontra blusa, caneta, chaveiro, tudo assim. Sabe aquelas coisas que você vai em Orlando durante 10 anos, é sempre a mesma caneta do Mickey? Lá em Tóquio não tem dessa.
Entendi.
Você encontra muito, muito material exclusivo lá, muitas coisas diferentes. E assim, além de serem produtos que a gente, né, que é aqui da América não tá acostumado, lá eles têm produtos que o pessoal da Ásia já tá acostumado, então a gente acha muito esquisito, né, coisas diferentes. E lá em Tóquio, o pessoal, um dos grandes elogios que eles têm é que eles são muito, muito cuidadosos com o merchandising lá deles, com os produtos que eles têm. Eles estão sempre se atualizando. Até aqueles personagens, né, que antigamente eles tentaram fazer acontecer, né, lá em Orlando, aquele Duffy. Em Hong Kong e em Xangai, lá eles já têm a família inteira deles. Então, assim, lá em Tóquio, eles têm muita cultura própria deles. Eu acho que eles se influenciam menos pelos americanos do que a gente, do que os parques, por exemplo, de Paris, de Hong Kong. Tóquio, eles têm bem a cultura deles e, assim, eles vão na onda deles. Eles não querem saber dos outros, não.
Eu senti isso bastante em Xangai também, essa questão dos produtos. Hong Kong, eu concordo, é mais parecido com os Estados Unidos. Xangai tinha uns produtos que eu nunca tinha visto na vida, assim. Eles tinham um cortador de unha tematizado da inauguração.
Que específico.
É, eu assim, gente, mas é dinheiro Disney, né? Tipo, é sempre carinho, né? Comparação ao,
é lógico,
ao produto local. E você, meu Deus, é só um cortador de unha. E a outra coisa que eu vi que eles vendiam muito na Disney de Xangai era parecia uma pochete, tá? Você colocava assim na cintura. Só que era pra você fingir que tinha um rabo daquele bicho.
Ai,
então, caramba. Eles tinham de uma atração que chama Roaring Rapids, que tem lá, que tem o Karak, que é um bicho que tem lá, tipo um dinossauro estranho. E aí você podia fingir que tinha o rabo desse bicho. E do Sully do Monstros S.A. E assim, eu vi um monte de gente usando. Isso que é pior, assim, né? Então é engraçado ver culturalmente que mudam os gostos, né? Tipo, caraca, a pessoa tá fingindo que tem o rabo do Sully. Ok.
Okay. Ah, tá no parque é pra se divertir, né, pô? Aqui, né?
Não, gosto não. Gostos não se discute com a gente, se lamenta, né? Então, ok.
Eu achei especialmente em Tóquio essa questão, assim, do pessoal se vestir. Eles são muito dedicados. O pessoal que vai arrumado pro parque, eles são muito dedicados. Se eles querem ir igual o Sully ou igual o Mickey, eles vão de blusa do Mickey, tênis do Mickey, calça do Mickey. E muita gente combinando. Eu vi, assim, na de Tóquio, um grupo, assim, de umas 6 meninas. Todas elas foram vestidas de mini. Todas com a mesma blusa, com a mesma saia, com a mesma orelhinha. Eles se empenham mais até que os americanos, que são, assim, mais fervorosos.
Uhum. É, a fama é essa, assim. Sem querer ser estereotipadora, né? Mas a fama é essa mesmo, né? Que é oriental tudo muito meticuloso, né? Não sei se isso é errado do ponto de vista.
É preconceituoso.
É, não sei se é errado, mas eles têm essa, pelo menos parece, né?
E eles têm a cultura do cosplay também, né? Que é muito grande lá. Então isso pra eles é, pros jovens principalmente, isso daí é bobeira. Pra gente, essa questão assim do cosplay ainda chegou assim alguns anos atrás pra gente. A gente tá começando a achar mais comum. Mas lá pra eles, se fantasiar é coisa normal.
É uma cultura, isso é meio cultural deles, né? É um negócio muito próprio isso do cosplay.
Você risque de devenir des résidents permanents de la quatrième dimension.
Eu acho que isso é importante a gente comentar, assim. Eu acho que a gente tem que lembrar que culturalmente cada lugar serve mais a população local, né? Então, por exemplo, Paris tem muito mais gente fumando em todos os lugares do que em outros.
Ah, é? Não tem aqueles pontinhos de fumar todos exclusivos que nem tem nos outros parques dos Estados Unidos?
Eles existem, mas as pessoas não respeitam. Essa é a realidade.
Them Americans, a smoker Viera once.
Exato. Então é França. Então eu senti isso muito, principalmente esse último ano que eu fui algumas vezes. Assim, tem muito mais fora daquilo do que dentro. Então você tem que estar preparado. Em Xangai, em Hong Kong, a gente aqui no Brasil, infelizmente, tem essa cultura assim de furar fila e tal, né? E isso acontece um pouco mesmo em Xangai e em Hong Kong. E mais do que essa cultura, às vezes, de tentar dar uma furada de fila, eles não ligam de ficarem muito próximos de você.
Ah, é. Isso é verdade.
Tem uma coisa de não é respeitar. Eles não estão tão acostumados com essa questão do espaço pessoal.
Sim.
Acho que tem muita gente, né? Pensa assim, tantos bilhões de gente ali na China, que acho que eles, uma hora, acho que desencanaram de tentar respeitar o espaço pessoal. Então, eu fui sozinha. E eu tava com a mochila, e aí sempre tinha alguém muito grudado em mim, muito. E era tipo, meu Deus, essa pessoa será que vai me assaltar, né? Porque a gente vem do Brasil, né? Daí você já começa a pensar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a reparar que não, eles ficam muito próximos. Eles não têm essa coisa do cada um no seu quadrado, sabe? E acho que cada pessoa que for vai talvez perceber essas diferençazinhas culturais, assim, que eu acho que é interessante, que... Tipo, respeite, sabe? Você tá num outro local, né? Estados Unidos, a gente é muito americanizado aqui no Brasil. Então, a gente, querendo ou não, tá um pouco acostumado, né? Com as coisas que o americano faz. Em Paris, na China, e acho que no Japão, talvez tenha alguma coisa. Não, então... Esteja preparado para encarar umas outras mudanças culturais, sabe?
É, eu acho que o brasileiro, assim, nessa questão que você falou do espaço, acho que a gente tá no meio entre a China e os Estados Unidos, porque o americano, ele tem muito, assim, respeito até demais, assim, a gente não chega abraçando o americano, dando beijo no rosto, nem nada. Já o chinês, ele é o contrário, ele tá ali colado em você, ele esbarra em você, isso não tem problema. E assim, a gente que é brasileiro, a gente é caloroso, mas a gente também gosta do nosso espacinho. Eu acho que a gente tá no meio do caminho, assim, mas acho que o importante é, assim, o primeiro dia você vai tomar um susto. Mas aí você tem que dar uma parada, olhar ao redor, assim, falar, tá, entendi como é que vai ser. E você tem que entrar no deles. Porque se você escolher ficar de mau humor, porque ou estão furando fila, ou estão ficando perto demais de você, assim, você vai perder o clima total. Você tem que entender que você tá em outro lugar e tem que aproveitar do jeito que tiver.
Até porque se você for tentar brigar, o cara talvez não fale inglês, né? Então...
É, você vai ficar com um cara que também você não entende nada, né?
Vai brigar sozinha.
É, a nossa experiência com o turista chinês é especialmente lá de Las Vegas, né, Ju? E é bem assim, é meio terrível. Assustador. Pra eles, esse negócio de você estando lá em Xangai, você tem que se adaptar com uma questão cultural deles, é até normal. Agora, eles, fora dos Estados Unidos, eles meio que estão um pouco se ferrando. Eles continuam com a má vontade, o mau humor deles, continuam furando fila, é uma coisa meio irritante, assim. A gente ficou meio abismado com o comportamento geral do turista chinês nos lugares que a gente encontrou com eles. Foi meio...
Fila pra elevador é inexistente.
Não, não existe, né? Aqueles hotéis gigantes.
Não existe fila pra eles. Mas eu comecei a entender um pouco melhor depois que eu fui pra lá. Eu acho que aqui no Brasil a gente acabou tendo esse jeitinho brasileiro porque as coisas às vezes não funcionam e a gente precisa se virar nos 30, né? E eu acho que na China isso é elevado a 3. Então eles têm que se virar mesmo. E eles são muito pragmáticos, sabe? Eu senti que eles são muito focados. Então assim, eu preciso chegar naquele lugar, dá licença... Sabe, é sempre legal você viajar pra um lugar muito diferente do seu, que você vai aprendendo essas coisas que tipo, nossa, olha essa outra visão, né, que eu tô tendo aqui desse pessoal. Pra mim foi muito bacana, assim, começar a entender um pouco mais o turista chinês, porque eles são assim em todo lugar, eu concordo.
Eu imagino que o japonês já seja o contrário, né, que seja o oposto do extremo da educação, talvez, ou não?
Nossa, que povo educado, meu Deus do céu, eles são muito educados. E assim, às vezes até a gente brasileiro, quando vai lá, acha que eles são educados até demais, mas não, eles são educados e assim, eles são como tem que ser, né, mais ou menos.
Sim, é verdade.
Só que a gente toma um susto, né, que às vezes algumas coisas que a gente faz, que a gente não acha nada demais, eles olham assim meio estranho e a gente, pô, mas isso não tem nada demais, mas pra eles é diferente, a gente não pode olhar torto, a gente tem que entender como é que eles são criados daquela maneira, né, isso é muito interessante pra gente viajar. E até na questão da Disney mesmo, se você for uma fila da Disney, você acha que vai ser tudo a mesma coisa no mundo todo? Não, vai depender de quem tiver ao seu redor, da língua que estiver falando, assim, cada experiência pode ser o mesmo brinquedo, a mesma música, o mesmo filme, mas assim, se for em outro país, vai ser uma situação totalmente diferente. Isso que é muito legal, de você conhecer partes diferentes, assim, ao redor do mundo.
Legal. Bom, pra gente finalizar essa primeira parte, assim, né, só pra uma curiosidade minha, questão de comida, alimentação, né, especialmente quando a gente fala dos parques lá do Oriente. Dentro dos parques da Disney, continua o mesmo padrão de comida meio americanizado ou eles abraçam a cultura local de comida e pode até vir umas coisas meio esquisitas, assim, tipo, óbvio que eu não tô falando de espetinho de escorpião, né? Mas como é que é lá dentro dos parques, nessa parte de alimentação?
Eu ia até comentar isso, assim, porque mesmo na China não é que você anda e tá, tipo, espetinho de escorpião na sua cara, sabe? Tem alguns lugares específicos que servem. Eu mesma tinha esse pré-conceito de que eu ia chegar lá e ia ser tudo muito doido. E não. O que eu senti é meio... É 50-50, Felipe. É tipo, tem um pouco da cultura ainda americanizada. E eles até... O que acontece é que ela é muito popular. Na Disney de Xangai, a fila pra você comprar uma turkey leg era maior do que de qualquer brinquedo, assim, quando eu fui. Porque acho que já tinha essa coisa do, meu Deus, eu quero experimentar isso que os americanos comem, sabe? Então tava, tipo, uma mega fila e eu falei, nossa, tô passando longe. Mas eles colocam, sim, a comida local. Então tem muita coisa com frutos do mar, então se você gosta, vale a pena investir, mas se você não gosta, tem que ficar de olho. É, na Disney de Hong Kong tinha muita coisa, assim, de sushi e essas coisas que a gente tá mais acostumados asiáticos, que eu sei que em Tóquio também tem. Mas eu acho que, assim, não precisa se preocupar. Se você tá com medo, por exemplo, eu acho que no parque é muito mais seguro do que fora do parque. É porque fora do parque, às vezes, em Xangai, você não consegue descobrir o que tem naquela comida, porque ninguém fala inglês. Dentro do parque, você ainda consegue descobrir. E eles têm umas coisas legais nas Disney da Ásia, que eles são muito visuais. Então, eles põem uma versão do prato feito, assim, na sua frente, pra, de repente, você até apontar, se você quiser, sabe?
Ah, isso entendi. É bom. Isso é coisa de lugar de turista, né? Faz isso muito.
Exato. Eles põem, tipo, numa coisinha de vidro, assim, numa redoma, Então, praticamente sempre o menu todo vai estar numa redoma de vidro, assim, reconstituído, e você, tipo, aponta, ah, eu quero esse arroz aqui com esses negócios, sabe? Eu acho que ajuda bastante.
É, na questão da comida, eu concordo também. Eu acho que é bem dividido, assim, meio a meio. Mas a minha sugestão, assim, não só pra Disney, mas pra qualquer outro lugar do mundo, é tente experimentar, assim, tudo que você puder. Aí, se você chegar e for uma coisa que você não consegue comer de qualquer forma, aí você vai pro hambúrguer, pro macarrão, sei lá. Mas eu comi, em Xangai, eu comi uma comida chinesa muito boa, e depois, mais tarde, que eu comi um hambúrguer, que eu me arrependi demais de ter comido. Porque eu falei, pô, podia ter comido outra coisa daqui. Assim, foi uma aposta muito boa. Acho que essas apostas a gente tem que fazer. Porque comeu e não gostou, aí come outra coisa mais tarde, mas eu acho que essas experiências são muito boas. E lá, principalmente nas da Ásia, de Paris, a gente conhece a culinária francesa, assim, ela é muito mais familiar pra gente, mas nas da Ásia é muito legal você ver que, assim, o nosso, por exemplo, comida japonesa que a gente conhece no Brasil não tem nada a ver com a comida japonesa de lá, né? Aqui a gente come umas paradas muito brasileiras mesmo, e lá é muito legal, vale a pena você procurar. Assim, é lógico, você não vai num negócio que você não sabe 100% o que é, porque eu passei algumas coisas com pimenta que eu tomei uns sustos, comi algo que eu não sabia direito se ia ser apimentado ou não, e quando veio picante de verdade. Mas assim, eu acho que isso tudo é a história que fica pra contar depois. Vale a pena você dar um tiro no escuro às vezes.
É, eu sou sempre a favor de abraçar a cultura local quando você tá viajando, principalmente a culinária, assim, né? Fazer igual a Ju aqui, que foi pra Alemanha e comeu no McDonald's, né?
Pelo que eu sabia pedir, meu. Pô.
Mas eu acho que, só não esquecendo um pouco a Disney de Paris, acho que tem duas coisas que vale a pena reforçar lá, que uma é... Tem muito carrinho vendendo crepe na Disney de Paris.
Que bom.
Que é uma coisa local, né? Então acho que vale a pena reforçar isso, não só pipoca, essas coisas. E o restaurante do Ratatouille, que é uma coisa que a Disney não confirmou se vai pro Epcot, né? Até agora eles só confirmaram o brinquedo mesmo. E o restaurante do Ratatouille é muito gostoso. E eu acho que é uma oportunidade única de você experimentar o tal do Ratatouille, né?
Uhum.
E tá aí, né, no título do filme, é a base de toda a história. E é realmente uma coisa muito simples, mas muito deliciosa. E ele faz parte de praticamente todo o menu, assim, porque é um menu fechado no restaurante do Ratatouille. Você escolhe entre alguns menus fechados, e a maioria deles tem a opção de você comer o tal do Ratatouille. Então vale a pena experimentar. Realmente é muito gostoso.
E tem outra que você falou agora, eu lembrei, você falou da pipoca. Quem for em algum parque de Tóquio, o DisneySea ou o Disneyland, tem que comer as pipocas de lá, porque assim, eu nunca vi tanto sabor de pipoca. Assim, eu não sei o número fechado não, mas eu contando assim, de bobeira, acho que deve ter uns 10 sabores de pipoca lá espalhados. Assim, a gente tá acostumado com a pipoca salgada, doce, de caramelo, né? Nos Estados Unidos tem muito. Mas lá é pipoca de curry, é pipoca de chocolate branco, é de morango, tem de tudo. Lá em Tóquio eles têm muito isso de vender vários baldes de pipoca e você ir pegando refil pra experimentar todos os sabores. Assim, é muito legal. E é acho que é o snack mais popular lá de Tóquio, deve ser a pipoca, porque se não vê ninguém, isso é um baldinho.
É, que legal. Vamos entrar agora em cada um desses parques pra gente dar uma esmiuçada, assim, não tão detalhadamente, porque afinal de contas, né, os parques são enormes, mas vamos pelo menos dar uma passada pelas principais áreas e atrações de cada um deles pro pessoal que vai a gente conhecer um pouquinho e de repente se animar pra uma viagem internacional aí mais exótica, né, Ju?
Claro!
Então vamos começar pelo, acho que desses todos os parques da Disney fora do Brasil, acho que o mais, talvez, conhecido dos brasileiros. Vamos falar da Disneyland Paris, o antigo Euro Disney, um parque que abriu lá em 1992, e ele é bem similar ao Magic Kingdom, né?
Ele é, eu comentei até com o Felipe aqui antes da gente começar a gravação, ele, pra mim, ele ganhou 1000 pontos nesse último ano, porque ele foi totalmente reformulado aí pra comemoração dos 25 anos, e ele tá agora, assim, essa é a época pra ir pra Disney de Paris, na minha opinião. Porque todos os brinquedos que precisavam ser atualizados foram, tudo que precisava ser aberto foi aberto. Sempre abre coisa nova, né, em Parque Disney. Então pode ser que daqui um ano eu esteja errado de novo. Mas ele, eu acho que vale muito a pena, e ele é muito acessível. Se você tá em Paris, você não precisa deixar de ficar em Paris pra ir nele, sabe? Pega um trem, ele é muito fácil de você chegar, então dá pra você ir, passar o dia, voltar. Os dois parques são muito próximos um do outro. Acho que isso é importante reforçar para quem está em Orlando. Todos esses parques que a gente está falando fora dos Estados Unidos e a Disney da Califórnia também, eles são muito fáceis de você ir de um parque para o outro. Em Orlando, eles são muito espalhados, né? Você tem que pegar um ônibus. Todos esses parques você consegue ir a pé um para o outro. Então, você pode fazer um dia nos dois parques da Disney de Paris ou um dia nos dois parques da Disney de Tóquio. Isso é uma coisa muito diferente. Então, vale levar em consideração.
É isso aí. Bom, lá na Disneyland Paris, temos também uma Main Street USA, igual tem na Disneyland no Magic Kingdom. Mesmo estilão, né? Não tem muda muita coisa.
Da Bela Adormecida.
Isso.
Ah, ele é lindo, viu?
Mas ele é lindo, né?
Ele é, assim, é uma coisa espetacular, assim. Realmente, ele e o de Xangai são dois castelos muito impactantes, assim. Você acha que você nunca mais vai ficar emocionado com o castelo depois que você foi pras Disney dos Estados Unidos e daí eles quebram as suas pernas, assim.
É, que é Bela Adormecida, mas não igual da Disneyland de Califórnia. Ele é diferente, ele é muito maior, é muito mais bonito, é muito mais vistoso, né?
É, ele tem um charme bem francês, né? Bem diferente, né, na verdade.
E uma das coisas que eu mais gosto de fazer na Disney de Paris é que ele tem um dragão, que é um dos maiores audio-animatronics do mundo, que fica no fosso desse castelo.
Ah, que legal.
Que é lindo. Ele não é uma atração. Ele simplesmente tá dormindo ali embaixo e de tempos em tempos ele acorda e ameaça soprar o fogo na sua cara.
Ah, que legal.
É um detalhe que é tão incrível. É tipo um dragão vivendo no fosso do castelo, sabe? Mas assim, é um nível de detalhe que é muito Disney.
É, muito bom.
Tem que ir nesse dragão.
A próxima área temática que tem ali é uma Adventureland, mais ou menos no mesmo padrão que a gente conhece dos parques dos Estados Unidos. E tem algumas atrações como... Eu falo o nome em francês ou falo o nome em inglês aqui?
Isso é interessante, né?
Quero ver se fala em francês.
Le Passage Enchanté d'Aladin. Que é a passagem encantada do Aladdin. Tem um que chama Adventure Isle. Tem a cabana do Swiss Family Treehouse. Tem o Pirate's Beach, né? Le Plage des Pirates. Ó, o meu francês tá excelente.
Nossa senhora.
Tem o Piratas do Caribe. Tem o Pirata, o Galeão Pirata. E tem o Indiana Jones, The Temple of Peril. Acho que Templo da Perdição. E aí, o que vocês falam dessa área, dessas atrações do Adventureland lá da Disneyland?
Pra mim, os dois destaques dessa Adventureland da Disney de Paris é essa montanha-russa do Indiana Jones. É legal, ela não é nada incrível, mas ela tem um loopingzinho, então acho que pra quem gosta de alguma coisa radical vale a pena. E eu gosto muito do Piratas do Caribe da Disney de Paris. Ele é bem comprido e ele tem uma cena que não tem nenhum outro Piratas do Caribe, que são dois audio-animatrones que duelam com espadas um contra o outro.
Ah, tá.
E é um nível de perfeição, assim, que até hoje, já faz tantos anos que foi inaugurado, que você olha e fala, caraca, como eles conseguiram dois audio-animatronics que duelam com espadas, sabe? Assim, é uma coisa que até hoje, eu fui recentemente, eu falei, nossa, tô impactada. Eu recomendo essas duas, assim. Mas de resto é bem parecido, né? Tem a casa na árvore, que você sai correndo lá na ponte que balança. Não é nada assim, uou, revolucionário, sabe?
Esse do Indiana Jones, ele é aquela parte do filme do Indiana Jones, do Templo da Perdição, que eles estão nos carrinhos da mina, é isso? Ele imita essa parte?
É, tipo isso mesmo.
Ah, legal.
Ele é um meio, como se fosse um Big Thunder no Indiana Jones. É assim, o que eles...
Entendi.
Mas assim, eu confesso que essa Adventureland da Disney de Paris não me chama muita atenção, não. Uma coisa que eu gosto muito de lá é a Pedra da Caveira, que tem do Peter Pan, que é bem bonito, mas em questão de atração, eu acho que não é a Adventureland mais legal de todos, não.
Ah, legal. Bom, também tem a Frontierland, onde temos a Big Thunder Mountain, a Phantom Manor, o Thunder Mesa Riverboat Landing, o Rustler Roundup Shooting Gallery, Pocahontas Indian Village e a Disneyland Railroad. Ah, lembrar que essa também tem o trilho do trem, né, com o trenzinho tradicional em volta dessa Disneyland, assim como tem no Magic Kingdom e na Disneyland. Então tem uma estação lá na Frontierland.
É bem parecido, né?
É. Mas essa Frontierland, eu acho que, como o Paulo disse, Adventureland não é o destaque. Eu, pra mim, essa Frontierland é sucesso. Eu amo muito a Frontierland da Disney de Paris. Primeiro porque a Big Thunder de lá é a melhor versão que existe da Big Thunder no mundo. Ela é super comprida, ela fica numa ilha. Então você atravessa embaixo da água por um túnel pra chegar lá. Então ela é maravilhosa, assim. E é a Phantom Manor é a versão deles da Haunted Mansion. E é, assim, linda. Ela tá até em reformulação. Pode ser que ela tenha mudado um pouco da última vez que eu fui. Mas ela mistura elementos de Frontierland com a casa mal-assombrada. Tem um tiroteio entre fantasmas lá dentro. Que é um negócio, assim, maravilhoso.
Olha que legal.
Frontierland, sucesso.
É, eu também ia destacar a Phantom Manor. Que eu acho que a arquitetura dela é bem diferente, né? Ela não é igual nem a da Disneyland, nem a do Magic Kingdom. Então, assim, eu acho que ela tem umas partes que são mais interessantes do que outras. Então, assim, é uma atração que eu destacaria da Frontierland lá de Paris, é essa.
Bom, temos também uma Fantasyland, né? No, no final de contas, uma Disneyland sem uma Fantasyland não é uma Disneyland. E lá temos o Castelo da Bela Adormecida, como o pessoal já falou. Também tem o The Dragon's Lair, o Carrossel do Lancelot, outras são Snow White e Seven Dwarfs, tem o Pinocchio's Fantastic Journey, o Dumbo, afinal de contas tem que ter um Dumbo, né, Ju?
É, claro.
Tem o Peter Pan's Flight, Alice Curious Labyrinth, acho que essa é uma atração exclusiva de lá, né? Acho que só tem lá essa da Alice. Tem o Matt Hatter's, a xicrinha do Chapeleiro Louco, It's a Small World, afinal de contas tem que ter, né, Ju?
Claro.
Tem o Storybook Land Canal Boats, Casey's Jr. Circus Train, e tem o encontro com as princesas, encontro com Mickey Mouse. E mais uma estação do trenzinho que dá a volta no parque.
Dessa parte do parque, eu acho que o mais legal pra mim, eu amo Alice no País das Maravilhas, então eu acho que o labirinto é a parte mais legal, apesar de não ser um brinquedo, assim, você só anda por ali mesmo, mas o jardim é muito bonito e, assim, dali, esse jardim é a parte de trás, né, na Fantasyland, é a parte de trás do castelo. Então, se você vai mais o fim da tarde ali, é bonito, você vê o pôr do sol. Especialmente a Disney de Paris, ela tem uns pontos, assim, que tem um charme que você só encontra lá e você fala, pô, só na França mesmo.
É, eu acho, ela é muito parecida pra mim com a Disney da Califórnia, porque o brinquedo da Branca de Neve é parecido com o da Disney da Califórnia, o brinquedo do Pinóquio é praticamente igual, tem esse storybook lá no canal, que é aquele que na Califórnia tem a boca da baleia do Pinóquio, que você entra nele e vê as miniaturas, é bem parecida, assim, então, eu gosto muito, não tô dizendo isso por ser ruim, não, mas talvez você, de novo, voltando àquela coisa de estar com a pressa, talvez dê pra cortar algumas coisas se você já foi na Disney da Califórnia.
Ah, legal. Sabe? Bom, é a próxima área temática que temos lá, que é Discoveryland, né? É uma área que não tem nas Disneys dos Estados Unidos, que ela é uma área baseada no Leonardo da Vinci, H.G. Wells, Júlio Verne. Eu achei bem interessante essa temática, assim. E tem alguns... Os rides são o Buzz Lightyear Laser Blast, Orbitron Flying Machines, Autopia, The Mysteries of the Nautilus, Star Wars Hyperspace Mountain, Star Tours The Adventure Continues, tem o Discoveryland Theater, que é onde tem algum show, acho que de curtas da Pixar.
Uhum.
E tem mais uma estação aí da linha de trem. O que que ela é? Ela é uma mistura... Ela é uma Tomorrowland, mas na verdade no passado era tipo um steampunk Tomorrowland, alguma coisa assim?
Isso. É, você matou, Felipe, é isso mesmo. Ela é steampunk.
Ai, que legal.
Da Tomorrowland, assim. O que eu acho que resolve melhor a questão.
É verdade.
É, você ficar caçando esse futuro que chega todo dia, hoje em dia, sabe?
Uhum. É que a gente sempre zoa da Tomorrowland lá do Magic Kingdom, né? Que é aquele futuro do passado que é tudo cromado e azulado, né?
É
mais legal você fazer um negócio steampunk, que já é fantasioso, já é um negócio... É um futuro imaginado, mas a gente sabe que é fantasia, então é muito legal. Eu achei interessantíssimo esse conceito.
Apesar de ter essa semelhança com a Tomorrowland, se você for na Space Mountain de lá, né, que agora é Hyperspace Mountain, esperando a Space Mountain do Magic Kingdom, que é só assim, pra cima e pra baixo, você vai tomar um susto, porque, assim, ela é bem mais radical do que as outras Space Mountains, e, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei no parque, porque eu fui achando que ia ser igual a outra Space Mountain, não que seja ruim, mas, assim, uma montanha-russa pra família toda, né? E quando você senta no carrinho, ele tem aquela restrição do ombro, né? Igual de montanha-russa que tem looping, e essa tem looping. Então, assim, eu tomei um susto na hora, eu falei, ué, mas é Space Mountain isso daqui? Tá com looping? Como assim? Então, ela tem um radical diferente. Vale muito a pena você pegar lá, mesmo que tenha a fila, que é uma das atrações mais legais pra mim do parque.
É. Eu lembro de ter visto fotos do exterior dela, eu achei lindo demais o design do exterior dessa Space Mountain.
Ela é linda. Eu sou muito fã de Star Wars e eu acho que até gostava mais do conceito anterior, apesar disso, porque essa coisa de steampunk funcionava muito bem. Mas ficou legal também a versão do Star Wars, assim, porque eles conseguiram inserir a música e uns vídeos lá dentro, que ficou interessante também. Eu acho que de qualquer maneira o pessoal vai gostar. Tem looping, tem aceleração, é uma Space Mountain bem diferente, eu concordo com o Paulo. Acho que é um highlight do parque, assim. o show noturno e a parada diurna que eles fizeram agora para os 25 anos ficaram bem legais. Eu acho que vale a pena. Inclusive, eles também têm uma cópia do Dragão da Malévola da parada que tem no Magic Kingdom e lá não pegou fogo ainda. Então ele ainda tá funcionando.
Aproveita, gente. Aproveita
que ele ainda funciona.
Aproveita, gente.
É, então vale a pena. Mesmo que você já tenha visto de Magic Kingdom, é um dragão que solta fogo no meio da parada, sabe? Eu acho que vale a pena. E o show noturno também é muito bonito porque ele faz projeção nesse castelo maravilhoso. Então eu recomendo esses dois, assim.
É, e o show também, diferente dos outros em Xangai, até tem, mas esse tem também, além da projeção do castelo, também tem um jogo de água, assim, na frente, que não tem no Magic Kingdom, que é bem legal também e adiciona bastante, assim, pra você ver de noite.
Risque de devenir des résidents permanents de la quatrième dimension.
Então, vamos para o próximo parque agora, ainda lá em Paris, que é o Walt Disney Studios Park. Ele foi aberto em março de 2002 e, como o pessoal já falou, ele tá ali coladinho, né? Você atravessa a rua e já você troca de um parque pro outro, né?
Sim, isso é muito bom.
E eu acho que o conceito original dele, nem sei se ele ainda tá tão assim, é que ele era dividido em lotes, né? De estúdios, como se fosse meio que uma baseado no Hollywood Studios. Não sei se ainda tem essa divisão por lotes lá, se eles mudaram, inclusive, o nome das áreas ou não.
Ainda tem o nome, mas... Ele tá meio... É que nem o Disney Hollywood Studios. Você vai e você vê que ele tá meio quebrado nesse aspecto, assim, sabe?
Sei.
Você vê que ele tá indo rumando pra alguma outra coisa.
Entendi. Então, sabe, a entrada principal fica no front lot, né? Que é meio similar à entrada principal também aqui do Hollywood Studios, onde, inclusive, tinha... Não sei se ainda tem a Eiffel Tower, aquela torre de água com as orelhinhas do Mickey que sumiu do Hollywood Studios, mas ainda tá lá?
Tem. Lá tem. É bonitona de ver. E essa entrada é fechada, eu acho diferente isso. Ela é totalmente fechada. Não dá pra você ver o exterior. Eles criaram um clima de Hollywood ali dentro. É uma entrada diferente. Vale a pena conhecer.
Bom, próxima área que tem lá no parque é o Toon Studio, né, inspirado em animação da Disney Pixar. Então tem as atrações Flying Carpets Over Agrabah, imagino que seja os carpetes do Aladdin.
Isso.
Tem o Crush's Coaster, que é uma montanha-russa com giro. Eita, tá em francês o que nome. Tem o Cars 4 Roots Rally...
Vai.
Eu tô ferrado.
Fala.
Com esse francês aqui. É uma atração do Carros. Tem o Art of Disney Animation, que eu imagino que seja alguma coisa parecida com o que existia lá no Hollywood Studios, que fechou já faz um tempo. Tem Mickey and the Magician, que é um show de teatro. E o Ratatouille, Dark Ride do Ratatouille.
Eu, na verdade, eu destaco essa área, porque ela tem as três coisas pra mim que valem o parque. Um é esse show do Mickey and the Magician, que inaugurou há pouco tempo, e ele é um show muito parecido com o que a gente vê, o Mickey em destaque, daí eles recriam umas cenas de alguns filmes, mas eles fazem truques de mágica ao vivo, no nível Disney. Então é bem legal. Né? Você imagina que é uma coisa bem... Você fica chocado quando você vai nele. O brinquedo do Ratatouille, eu sei que tá indo pro Epcot, mas enquanto não for, é bem legal. E tem um restaurante, né? Como eu comentei, que acho que vale a pena ir. E pra mim, pessoalmente, eu sou completamente apaixonada pela Crush's Coaster, que é uma montanha-russa um pouco mais familiar, que é do Crush, né? O personagem do Procurando Nemo. Mas ela é legal porque você senta no casco da tartaruga e ele é giratório.
Ah, que legal. É como se ele estivesse na corrente leste australiana lá, essa que é a ideia da montanha-russa.
Exatamente. Exatamente. É muito legal. Ela começa um pouquinho como uma dark ride, então você... vê um pouquinho da história do filme do Nemo e daí você entra pra parte montanha-russa depois. Eu acho muito imersivo esse brinquedo, eu acho que você se sente como se estivesse ali nessa costa, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito. O único problema pra mim dele é que não tem Fastpass. Tirando isso, ele é um brinquedo muito bacana, assim, eu gosto muito.
Esse do Crush Coaster também eu acho que é o mais legal dessa área. E agora, falando, eu lembrei, se for pra gente comparar, não em questão de altura e de radical, mas o carrinho dele, giratório, ele lembra muito o Cobra's Curse que tem no Busch Garden, que é um carrinho que ele gira no próprio eixo e você vai conforme a montanha-russa vai fazendo as curvas, o carrinho vai girando. Ele é mais ou menos nesse estilo. E é no escuro, é bem legal.
Que legal.
Próxima área aqui que é Toy Story Playland, que eu imagino que seja alguma coisa uma área mais infantil, é isso mesmo?
É, a Toy Story Land deles, né? Esse Playland é só pra mudar o nome.
Ah, ok.
Sei lá, eles fazem isso.
Tem o Toy Soldier Parachute Drop, o Slinky Dog Zig Zag Spin e o RC Racer, que acho que também é uma montanha-russa esse último aí, né?
É, esse é aquele carrinho que vai como se fosse o nosso navio Viking, só que com o carrinho do Toy Story.
Ah, ok.
Vai pra cima e pra baixo. Acho que essa área, assim, é mais pras crianças pequenininhas, mas ela dá umas fotos muito legais, porque ainda mais quando a gente ainda não conheceu o Toy Story Land, né? É uma oportunidade legal.
É, eu concordo. Esse elevadorzinho, esse do brinquedo do Parachute Drop é um mini elevador, então é uma boa... É um bom aquecimento pra você ir depois na Tower of Terror.
Ah, certo.
Que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente. Então é legal, assim.
Bom, então, já que estamos falando isso, na próxima área, que chama Production Courtyard, que tem as atrações do Stitch Live, o Disney Junior Live on Stage, a Twilight Zone Tower of Terror e o Studio Tram Tour Behind the Magic.
Esse era igual o que tinha, né? No Disney Hollywood Studios.
É exatamente a mesma coisa, porque eu imagino que se no Hollywood Studios eles já não usavam como estúdio, isso aí que também deve ser mais falso ainda um tour de estúdios, mas...
Exato.
É, tudo bem fake nesse.
Ele é bem fake. Nada foi gravado lá, não.
Eles pegam alguns props que estavam sobrando lá nos Estados Unidos e mandaram pra lá, e sim.
É bem isso. O melhor momento que eu tive nessa área, na verdade, é porque eu participei da Run Disney no passado aí na Disney de Paris, e a única coisa legal é que tem todos os carros ali disponibilizados, e eu fui encostando em todos eles, assim. Aí tinha o carro da Bela de Ville, eu fui encostando, falei, tô nem aí.
Legal.
A única coisa legal desse brinquedo que eu posso dizer.
E a Torre do Terror de lá é parecida, é diferente? Tem alguma coisa de a mais ou a menos?
Ela é menorzinha, né, na verdade. Ela lembra mais a que tinha na Califórnia, mas ela é menorzinha. Eu acho que nenhuma bate do Hollywood Studios, não.
Concordo.
Eu lembro de uma notícia há pouco tempo que talvez eles fossem transformar essa também em Guardiões da Galáxia, mas parece que miou essa ideia. Não sei se foi pra frente ou não.
É, até agora não confirmaram, mas eu não duvido muito que vá, porque eles vão transformar Dora Smith em alguma coisa da Marvel. Faria sentido. Vamos ver como é que fica.
Pois é. Bom, e a última área que tem aqui desse parque Walt Disney Studios é o Backlot. Tem as atrações Armageddon, uma atração de walkthrough. Tem o Motors Action Stunt Show Spectacular, que eu imagino que seja muito parecido com a que... afinada lá do Hollywood Studios, e a Rocking Roller Coaster do Aerosmith, que deve mudar em breve para um tema da Marvel, né?
Eu não sei se as pessoas sabem, quando eu tava trabalhando de cast member, teve um intercâmbio de atrações nos parques Disney em comemoração aos 50 anos da Disney da Califórnia. Então eles exportaram umas atrações e importaram umas atrações por conta disso. Por isso que esse show tinha no Disney Hollywood Studios.
Ah, entendi.
Ele é original de Paris. E aí ele foi importado naquela época como comemoração pro Disney Hollywood Studios. Eu confesso que eu gosto, viu, desse show. Até hoje, tipo, eu sei tudo que acontece. E toda vez que eu vou, eu fico impactada. Aqueles carros pulando, a moto pegando fogo. Eu acho tudo sensacional.
Eu achava muito legal também, mas é aquele tipo de coisa que acho que não tem uma repetibilidade talvez tão grande pra quem vai
ele
mais
uma vez.
Ele
é muito demorado, né?
Ele é muito longo e é uma área gigantesca.
O problema,
né,
pra mim, não é... As cenas de ação eram muito boas. O problema é o tempo entre as cenas. É. Até aquele blá 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 que acaba tomando muito tempo, né?
Eles ainda ficam falando inglês e francês.
Vixe, então o dobro do blá blá blá.
Ah, eu confesso que esse show eu sempre achei chato, desculpa.
Tudo bem, a gente respeita.
Respeita, tá bom. E esse outro show de dublê é do Armagedon, do filme mesmo, do Armagedon, é isso mesmo que eu tô entendendo?
É
do Armagedon.
Do Bruce Willis?
Ben Affleck.
Do Ben Affleck?
É.
Michael fucking Bay.
Eu acho que ele devia ser legal na época que ele foi lançado, porque ele você fica parado num set, assim, que parece de filmagem, é bacana, é que hoje em dia é tipo, nossa senhora... Que ano estamos, né?
É, pois é.
Eu acho que se o Hollywood Studios tá com esse problema, assim, de se atualizar, esse parque, ele tá com o mesmo problema vezes dois, porque ele fala do cinema, mas é o cinema americano, que o francês não vai muito com a cara direito. Então, assim, eu acho que o que eles vão fazer é realmente mudar tudo que tem de antigo, assim, tirar esses temas velhos de Hollywood, Armageddon. Acho que eles vão começar a focar mais nos filmes da Disney mesmo e partir para uma renovação, porque o que a gente tá vendo no Hollywood Studios, acho que tá precisando lá ser efetivado mais rápido ainda.
Música. Bom, então vamos pegar o avião, vamos pegar o quê? Uns 32 horas de voo agora?
Não, se você tá em Paris já não é tanto.
É, não, eu tô falando saindo daqui do Brasil.
Ah, não, aí 32 horas de voo, tá
bom. E vamos lá pra Tóquio, lá no Japão. Vamos falar da Tóquio Disneyland, que acho que desses parques fora dos Estados Unidos é o mais antigo, né? Ele inaugurou em abril de 1983, então tá lá faz bastante tempo já. Também ele foi feito bem baseado no que a gente conhece da Disneyland da Califórnia e do Magic Kingdom de Orlando. Tem algumas diferenças, né? Mas eu acho que ele deve lembrar bastante. Tem atração pra caramba da Tóquio Disneyland. Eu acho que a primeira grande diferença é a entrada, né? Em vez de você abrir, você entrar no parque pela Main Street USA, é uma área que chama World Bazaar.
É, por causa do clima, né? Eles têm algum problema com o clima lá. Então, assim, é uma parte fechada, meio de vidro. Você consegue ver o céu, mas ela é fechada. Como lá neva bastante, então eu acho que eles precisam dessa cobertura pra quando a galera precisar fugir um pouquinho, assim, do clima mais esquisito.
Mas apesar do nome ser diferente, ele tem aquele mesmo clima de Main Street USA dos outros parques?
Não, é diferente. Ele tem as lojas, mas assim, é um calçadão com as lojas. Ele não tem bem aquele sentimento de Main Street que você tem de ver as construçõezinhas, até porque... Não sei, eu não vejo muito sentido em Main Street fora dos Estados Unidos.
É,
eu
achei
que tá certo.
Até me antecipando, eu achei que foi uma das melhores coisas que eles fizeram em Xangai, foi acabar com a Main Street, porque eu acho muito, sei lá, acho estranho ter uma Main Street fora dos Estados Unidos. E em Tóquio eu acho que isso é um meio termo, esse World Bazaar que eles têm.
Ah, entendi. Bom, a próxima área é Adventureland. Aqui, pelo que eu entendi, elas são duas áreas, duas mini-áreas juntas ali, uma meio baseada em Nova Orleans e outra meio em floresta, assim. Então tem atrações como Jungle Cruise, o Lilo's Luau and Fun, Mickey's Rainbow Luau, o Piratas do Caribe, tem também o Swiss Family Treehouse, o Enchanted Tiki Room, e tem o Stitch nesse Enchanted Tiki Room, é isso mesmo? e o Western River Railroad.
Eu acho que nessa área aí, o mais legal de você ir, apesar de ser parecido com o do Magic Kingdom, o Tiki Room ele é diferente, um pouquinho diferente, acho que é legal você visitar, mas tirando esse eu não vejo muita diferença nessa área não, acho que o bom da Tóquio Disneyland tá lá pra Fantasyland, que a gente vai falar ainda.
Bom, próxima área aqui então é o Westernland, que seria mais ou menos a área do Velho Oeste deles lá do parque, e tem atrações como a Big Thunder Mountain, Country Bear Theater, o Horseshoe Roundup, Mark Twain Riverboats, Tom Sawyer Island Rafts, o Super Duper Jumping Time.
Dessa área eu gosto do trem. Eu acho que, assim, apesar de não ser o trem específico dessa área, ele dá uma volta diferente. Ele não dá volta ao redor do parque igual dá no Magic Kingdom. E, assim, ali tem uma parte de um lago que pega um pouco da Splash Mountain. Assim, o trenzinho vai na beira do lago, é bem bonito. Eu acho que é uma das atrações em assim, que você, apesar de ser mais batida, né, ter em todos os parques, você não pode deixar passar, não.
É, legal.
É interessante porque, historicamente, eles falam que foi uma discussão se mantinham o Frontierland, esse conceito de Velho Oeste lá, né? Até como o Paulo comentou, a Main Street não era um conceito que dava para manter. E eles resolveram manter porque aparentemente tinha ainda um sucesso entre os japoneses, o faroeste. Então é engraçado, né? Porque esse conceito até hoje, do outro lado do mundo, eles ainda gostam. Vai entender, né?
Legal. Bom, e tem outra área que eu acho que é bem parecida com a da Disneyland da Califórnia, que é a Clear Country, onde é basicamente o Splash Mountain e uma outra atração que chama Beaver Brothers Explorer Canoes.
Essa é aquela canoa que você consegue remar por conta própria que tem na Disneyland. E eu acho engraçado esse tipo de brinquedo, porque não tem em Orlando e as pessoas acham meio estranho quando eu comento deles. E tem
esse pra quem quer fazer exercício, né?
É.
Como se já não fizesse o suficiente andando 15 km no parque, né?
É, não indico muito, não. Prefiro ficar olhando.
Eu não acho que vale muito a pena, não. Você tá mega cansado, sei lá. Não vale tanto a pena, não.
Bom, a próxima área é a Fantasyland, né? E tem um monte de atração que... Entre elas, a Alice's Tea Party, ou tem o Castelo da Cinderela, tem o Cinderella Fairy Tale Hall, Dumbo the Flying Elephant, a Haunted Mansion. A Haunted Mansion aqui fica na Fantasyland, né? Tem o It's a Small World, tem o Mickey's Filler Magic, Peter Pan's Flight, Pinocchio's Daring Journey, Castle Carousel, o Pooh's Honey Hunt, Snow White Adventure e o Snow White Grotto.
É, essa área aí é o Honey Hunt, esse do Pooh. Você, se você for achando que é aquele do Pooh que você vai sentar no potinho de mel e não vai ser nada demais, é pra criancinha, poxa, essa daí é uma que você não pode deixar de ir. E assim, tem que pegar Fast Pass, porque o pessoal lá em Tóquio, não sei até se a Renata tem essa mesma impressão que eu, mas eles amam o Pooh, eles amam o Tigrão. Eu nunca vi, muito mais que nos Estados Unidos, eles adoram os personagens dessa galera. E assim, eu cheguei lá cedo pra pegar Fast Pass, e é um Fast Pass que você vê o relógio girando, assim, dele acabar de 5 em 5 minutos, você vê que ele tá acabando, você tem que correr pra pegar.
Caramba!
Porque é uma tecnologia parecida com... na verdade é a mesma, né, que tem na Mystic Manor, que é o brinquedo de Hong Kong, Disneyland, que é aquele carrinho que não tem trilho, que ele é magnético.
Sei, sei.
Então você não vê por onde que ele vai, né? E assim, ele na parte do Tigrão é um carrinho que quica, ele é muito diferente, assim, eu acho que é esse e o do Monstros S.A. lá na Tokyo Disneyland, eu acho que são os brinquedos mais procurados e foi um dos que eu mais gostei. Nessa área eu também queria destacar na Haunted Mansion, que é na Fantasyland, né, apesar de ser esquisito, eu fui lá na época de Natal, e eles estavam com o Nightmare Before Christmas, o Estranho Mundo de Jack, não é?
Eles faziam isso na Disneyland da Califórnia também.
Eles estavam igual na Disneyland, né, que eles fazem. E eu nunca tinha ido nessa versão, assim, foi muito diferente, muito legal. Então, assim, é um dos destaques que eles fazem também, igual na Disneyland, nessas áreas, nessas épocas especiais, eles mudam também, atração.
Isso que o Paulo falou é importante, assim, que é o planejamento quando você for pra Disney de Tóquio. Os japoneses têm gostos muito específicos e eles são muito organizados. Então, eles chegam muito antes da abertura do parque. Todo mundo reclama que você... Se o parque abre às 10, 9 horas já tem fila pra entrar no parque, muitas vezes. E aí tem uns brinquedos que são muito target deles. E o do Pooh é um target. Se você piscar, você não vai conseguir pegar Fast Pass.
Caramba. Mas é um dark ride mesmo, né? Não chega a ser montanha-russa.
É uma dark ride. É um brinquedo desses que a gente conhece de Fantasyland, só que é muito mais tecnológico e imersivo.
Ah, é legal.
Só que eles têm umas preferências que você tem que ir muito focado em tentar pegar o Fast Pass dela, senão já era. Você não vai conseguir mais aquele brinquedo aquele dia. Então, planejamento pra Disney de Tóquio é mais do que essencial, assim.
Ah, e assim, tem que ter perna, porque o Fast Pass lá ainda é de papel. Então, você tem que chegar lá pra pegar, não tem essa de sorte, não. Tem que chegar cedo.
Ah, eu lembro desses tempos de entrar no parque e correr atrás de Fast Pass, viu? Bom, e a próxima área aqui é a Toontown?
Eu acho que ela é parecida com a da Disney da Califórnia, né?
Ah, tá.
De ter um pouquinho de cada um, a cidadezinha. Como era um pouco no Magic Kingdom, né?
Sim. Bom, e tem as atrações Chip and Dale's Treehouse, Donald's Bolt, Get It, Go Custer, Goofy's Paint and Playhouse, o Mickey's House and Meet Greeting, o Minnie's House, Roger Rabbit's Cartoon Spin e o Toon Park. Quer dizer, é uma área mais infantil, né? A área talvez mais infantil do parque, imagino eu. Assim como era na Disneyland.
É uma área igual no Magic Kingdom, assim, eu gostava muito dessa área e é aquela coisa, depois que saiu que eu senti falta. E eu acho que, então, assim, deixa ela lá do jeito que tá e vamos ver quanto tempo ainda dura. Mas é bem diferente, assim, esse estilo de cartoon, eu acho que é uma coisa que os parques ainda podiam manter. Eu acho que é um negócio que, não sei, acho que pra animação a gente não devia perder isso, não.
Eu acho que nessas áreas lá em Orlando que mais resiste ainda com esse estilo é lá no Island of Adventure, lá, a área do Dr. Seuss, né?
É verdade.
É, que eu também adoro.
Bom, e a última área aqui desse parque, que é o Tomorrowland, pelo que eu entendi, ela é uma área que ela não é tanto essa cara de futuro do passado que a gente tem nos outros parques. E tem atrações como Buzz Lightyear, Astro Blaster, Space Mountain, Star Tours, Stitch Encounter, Monsters Inc. Ride and Go Seek, e One Man's Dream 2. Esse Monsters Inc. é um ride parecido com o da Califórnia ou não? Ele é outra coisa?
Não, ele é um pouco diferente. Assim, ele é Monstros S.A., igual da Califórnia. Você vai passando por um carrinho, mas ele tem um pouquinho mais de interatividade, que você pega as lanternas, igual do Monstros S.A., você aponta pros robôs e eles levantam, assim. Tem uma interatividade mais que você participa. Então, assim, depois do brinquedo do Pooh, esse é bem procurado também. E é bem legal disso.
Ah, legal.
Ou seja, incluam no roteiro. Tem que ir nesses dois brinquedos e tem que ir antes de todos os outros japoneses.
Missão difícil, hein?
O que eu fiz no Tokyo Disneyland, tanto no Disneyland quanto no DisneySea, foi correr pra pegar o Fast Pass de um. Depois que eu peguei o Fast Pass, que já era pra mais tarde, aí eu ia no segundo mais concorrido e pegava a fila dele enquanto tinha que esperar o Fast Pass. Eu acho que o tiro mais certo é esse. Você pegar o Fast Pass pra um e entrar na fila de outro. Igual o que o pessoal tá fazendo no Avatar.
Bom, pelo que a gente pode ver, o Tokyo Disneyland tem muita atração. Ela tá talvez tão grande quanto, ou se mover até um pouquinho maior que o Magic Kingdom propriamente dito, né? Dá pra fazer num dia só, será? Ou é meio complicado? Você vai ter que escolher.
Eu acho que dá, mas assim, você fica cansado. E assim, o pessoal, eu pelo menos tive essa impressão de que o pessoal lá não se cansa muito fácil, não. Eles andam o dia inteiro pra cima e pra baixo. Eu pelo menos não reparei aquelas zonas, assim, quando dava 3-4 horas, que você vê um monte de gente sentada, dando aquela descansada. O pessoal lá, os japoneses, eles têm um pique bom.
Os caras têm forma boa, né?
É, pois é. alguma coisa sobre show noturno?
Não, eu acho que é bem parecido com o do Magic Kingdom, assim, projeção no castelo. Não vi muita diferença, não. O anterior ao Happily Ever After é o mesmo do lá da Tokyo Disneyland. Então, se você viu do Magic Kingdom, você viu de lá também. E o castelo de lá também é bem parecido. Ele é quase igual, né, na verdade, do Magic Kingdom. Ele só muda um pouco a cor, é um pouco mais cinza escuro, umas muralhazinhas, mas, assim, sem grande diferença.
Vous risquez de devenir des résidents permanents de la quatrième dimension.
Vamos para o próximo parque ainda, lá em Tóquio, que é o Tóquio DisneySea. Confesso que de todos esses parques, acho que a Disney Xangai talvez tenha passado isso na minha curiosidade, mas é o parque que eu mais tenho curiosidade de ver, porque me parece assim, mais legal, assim, mais interessante. E sempre que eu vi coisas sobre o DisneySea, eu fico morrendo de vontade de visitar. Ele foi inaugurou em setembro de 2001. Ele tem toda uma questão de náutica, assim, como se fossem ilhas, temas meio de portos diferentes, de outros países, assim, né? Concordo comigo que esse é um parque muito diferenciado dos outros ou não?
Não, ele é um parque que não adianta você olhar no mapa, você olhar foto, porque quando você chegar lá, você vai abrir a boca de surpresa, porque você não espera mesmo que tem lá, em questão de atração, em questão de design. É o mais diferente de todos. Eu acho que o de Xangai, ele não passa o DisneySea em questão de curiosidade, não. Porque de lá, realmente, você tem coisas que você não vê em outro lugar, em nenhum outro parque da Disney do mundo. Assim, não são upgrades de versões dos outros países, não. São coisas que você só vê lá e coisas muito bem feitas.
A impressão é essa mesmo.
Ele é eleito o melhor parque da Disney e do mundo há anos, né? Então, é meio unânime essa opinião. Acho que, realmente, ele é meio imbatível nesse quesito.
Ele parece ser bem único mesmo, né?
É de cair o queixo, então.
Realmente é de cair o queixo. Assim, eu acho que ele é um parque que é um pouco estranho pra quem tá esperando aquele visual Disney, ver Mickey pra todo lado. Ele é um pouco diferente nessa questão, assim, ele vai bem bem específico nesse tema. Então, assim, algumas são poucas as atrações que você vê com tema Disney. Ele tem as atrações, assim, radicais, sem... Ela não se relaciona muito com os filmes da Disney. Eles têm as atrações, elas são por si só, elas não se baseiam muito. Então, isso é um pouco esquisito pra quem espera do Mickey, ver os filmes baseados lá nas atrações. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso é muito legal, porque é um parque da Disney e ao mesmo tempo ele não é, sabe? Ele é bem diferente, assim, bem específico nesse ponto. Eu acho que de todos os parques é o que pudesse escolher assim, pra ir primeiro, deveria ir nesse.
Eu tenho a impressão que a Disney tomou um approach mais moderno na hora que eles foram fazer o design desse parque, e sempre que vem esses papos de um quinto parque abrir em Orlando, alguma coisa do tipo, né, que a Disney nunca oficializou nada disso, mas tem sempre rumor rondando em volta desse assunto. Eu tenho a impressão de que eles acabariam indo para um design mais para esse lado do DisneySea do que fazer mais um parque temático tradicional com um hub central, umas coisas assim, sabe? Eu tenho essa impressão. Mas vamos ver se acontece, né?
Vamos ver.
Vamos ver se isso sai do rumor. Bom, as várias áreas do Tokyo DisneySea são baseadas em portos, ports of call ao redor do mundo. Então, a primeira que a gente tem aqui chama Mediterranean Harbor, que é baseado em Veneza. Então parece que ela tem bem uma cara assim das ruazinhas de Veneza. E tem as atrações Venetian Gondolas, o Fortress Explorations e o DisneySea Transit Streamer Line. O que vocês falam pra gente dessa área?
Eu acho que o mais importante dessa área, assim, acho que é o visual. Ele não tem grandes atrações. E assim, acho que pra quem já foi pra Europa, acaba sendo um pouco uma versão em plástico, né, da Europa, mas Se você nunca foi, eu acho que pro público japonês é muito legal, é uma experiência que eles têm de ver essa parte europeia, que pra eles é um pouco longe, né? Mas assim, é bem bonito e também, igual eu falei na Disney de Paris, você assim, no fim da tarde, tem as gôndolas, é muito legal, dá umas fotos muito lindas, muito legais.
Essa Fortress Exploration também é uma área walkthrough que você vai descobrindo algumas coisas, então é uma área que pra veteranos de Disney, acho que vale a pena você dar uma explorada melhor no que tá acontecendo ali. Não é uma área que talvez chame tanta atenção, né? Porque não tem tantas atrações em si, mas acho que pra veteranos vale a pena dar uma explorada mesmo, como o nome diz.
O clima, né? Deve ser diferente.
Ambientação. O lance ambientação.
Deve ser bem legal.
É, e ela tem, essa atração tem na entrada dela um mapa, então assim, você realmente tem que ir nos lugares pra descobrir o que tem. E ela dá de cara pro lago principal, então assim, é um visual bem legal que você tem do parque todo ali. E tudo no Disney Sea, eu acho que mais do que em todos os outros parques, tudo lá é muito detalhado e tudo é muito bem feito. É, dificilmente você vê aquela pintura descascada que às vezes você pega e você fala, poxa, Disney, mas lá no Disney Sea realmente você não vê, é tudo muito detalhado, tudo pintado direitinho. Então assim, é um parque que é pra você ir nas atrações, mas também é pra você aproveitar ele olhando pra todos os lados.
Legal. Bom, o próximo área aqui que chama Mysterious Island. Todo o ponto central dela, acho que é o vulcão, que chama Monte Prometeus, né? E tem toda uma questão aí de storytelling voltado pro Júlio Verne, pros livros do Júlio Verne. Então as duas atrações principais que tem lá são o Journey to the Center of the Earth, né? Que é o Viagem ao Centro da Terra. E o 20 Mil Léguas Submarinos.
É outro exemplo de pesquisa local que a Disney fez, né? É, aparentemente, Júlio Verne era muito grande no Japão, quando eles estavam fazendo a pesquisa para esse parque, e eles resolveram abrir essa área tematizada para ele, que é interessante, né? Já nos Estados Unidos não daria tão certo, talvez.
É, e a atração do Viagem ao Centro da Terra é muito diferente, é muito legal, e é do parque todo é a minha preferida. Se você vai num carrinho, ele desce, tem uma parte que é montanha-russa, tem uma parte que é dark ride, e assim, é um das filas que você tem que entrar. Se você não tiver Fast Pass, você tem que ficar, não importa a fila que tiver, porque a fila também é muito legal, não é aquelas filas que você fica esperando, você vê, é como se fosse meio museu, meio exploração, vale muito a pena, é bem diferente.
Que legal, muito bom. Bom, eu como adoro ler ficção científica, eu já li várias coisas do Júlio Verne, inclusive o Viagem ao Centro da Terra, adoraria ver essa atração, fiquei curioso agora. E eu acho legal quando a Disney têm feito isso bastante, né, quando eles fazem a experiência de fila ser uma experiência à parte, não simplesmente uma espera. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais utilizado, porque
ajuda muito,
ajuda,
né?
Muito, né?
Concordo. Ainda mais essas que são grandes.
É, com certeza. Flight of Passage que o diga, né? Bom, a próxima área aqui chama Mermaid Lagoon. Ela é toda uma área mais infantil do parque, baseado no Pequena Sereia. Então tem atrações bem de criançada mesmo, que é o Flounder's Flying Fish Coaster, o Scuttle's Scooters, o Jumping Jellyfish, Blowfish Balloon Race, o The Whirlpool, Ariel's Playground, e tem um teatro, que acho que chama Mermaid Lagoon Theater, que tem um King's Triton Concert, que deve ser um show musical, né? É, vocês conseguiram aproveitar alguma coisa dessa área mais infantil ou pularam ela?
Não, eu fui porque eu acho que eu gosto. Né? Ela é fechada, isso é bem diferente. É uma área que você entra, vai descendo assim uma rampa, é como se fosse um subsolo, né, na verdade. Então assim, ela é bem diferente por ser fechada, ela é o mesmo visual de inteiro. E é realmente o fundo do mar, e se você não for com criança pequena, não tem muitas atrações que você vai aproveitar, mas vale a pena você entrar porque é bem bonito e você também não encontra em outro parque algo parecido, não.
Ai, show... deu vontade de ir lá.
Tá, deu vontade? Deu. Nem esse show aqui do King's Triton Concert é algo que dá pra ir ou não? Esse é mais infantil mesmo.
É, ele é um show que tem a parte da Pequena Sereia, então assim, se você já foi no show da Pequena Sereia, no Hollywood Studios, não sei que você seja muito fã da Pequena Sereia, vale a pena você ir.
Ah, legal.
Mas tanto a Tokyo Disneyland quanto o Disney Sea, eles têm muito show. No Disney Sea, lá eles têm um esquema de uma loteria, né, pra você conseguir os ingressos pros shows, porque eles lotam muito fácil. Então o que eles fazem? Primeiro eles dão esses ingressos por loteria, você vai numa maquininha, bota seu ingresso, e se você for sorteado, você ganha um assento pra assistir o show.
Caramba, que loucura!
Se você não for sorteado, você tem que entrar na fila de espera algum tempo antes do show, e assim, não recomendo, porque fiquei numa fila e dei de cara na porta, não consegui entrar. Mas assim, então se for pra você escolher um show, não escolheria esse. Tem outro no Tokyo DisneySea que é muito legal, um show de jazz, e assim, acho que você pode aproveitar outros.
Bom, a próxima área aqui, que chama Arabian Coast, que é baseado mais ou menos no Aladdin, né, num porto meio árabe, tem atrações como o Sinbad Storybook Voyage. Me parece que isso é uma variação do Small World. Inclusive, essa atração, pelo que eu entendi, ela tem uma música, tema própria, escrita pelo Alan Menken, olha só, aquele que a gente fez o episódio dele.
Bom, muito bom.
Tem o Caravan Carrossel, o Jasmine Flying Carpets e o Magic Lamp Theater, que também tem um show com animatrônicos e filme 3D, estrelando o gênio da lâmpada.
Dessa área, eu acho que a atração principal dela é esse do Simba. Eu acho que tem a música, essa música do Alan Menken, que é muito legal. E ela também, como eu disse anteriormente, é uma atração que não tem nada de Disney. Ela se baseia numa história já conhecida, né? Mas é legal que você vê que ela tem o toque da Disney nos personagens. Assim, parece um filme da Disney, mas não é. E a musiquinha, apesar de você... Ela tem a parte dela em inglês lá, ela fica na sua cabeça e é uma atração que eu fui não esperando nada e gostei muito. Mas é um barquinho tipo Small World, você vai assistindo a tudo, mas é muito bonito.
Eu tenho uma amiga minha, muita gente que vai pro Japão faz a escala em Dubai, né? E essa amiga minha ficou alguns bons dias lá visitando e ela depois foi lá e ela falou que a Arabian Coast é muito melhor do que Dubai. É muito mais árabe.
É mais árabe que Dubai.
Eu achei ótimo esse comentário.
Fantástico mesmo.
Bom, a próxima área chama Lost River Delta, que é um porto meio baseado em ruínas astecas, né? Uma pirâmide asteca. E tem as atrações Indiana Jones Adventure, The Temple of the Crystal Skull, Raging Spirits, e tem um outro teatro que tem um show que chama Out of the Shadowland.
Eu acho que essa área é mais copiada, apesar desse tempo ser, ter um visual interessante, eu acho que ela é mais copiada de outros parques, porque a atração do Indiana Jones nada mais é do que uma cópia da atração do Indiana Jones na Disneyland, que eu amo, mas é uma cópia.
Certo.
E a atração Raging Spirits é praticamente idêntica àquela montanha-russa que a gente falou do Indiana Jones na Disney de Paris.
Tá.
Então, acho que a área talvez menos interessante nesses aspectos, se você já conhece outra Disney pra você ir.
É, eu gosto dessa área que ela é, por ser um pouquinho mais... Ela fica atrás do parque, né, na parte de trás. Ela é meio misteriosa, se você vai de noite é meio escura, então é legal de você ver. O templo é muito bacana, mas realmente, as atrações, elas são cópias. Não que elas não sejam legais. A do Indiana Jones é muito boa, mas é o Adventureland que não é Adventureland, né, na verdade.
Tá, entendi. A próxima área chama Port Discovery. Nela que fica o ficcional Marine Life Institute. É o mesmo do Procurando Dory, será?
É, o de Procurando Dory.
É, legal. Tem a Sigourney Weaver também.
Oi, olá, eu sou a Sigourney Weaver.
Eu tô no Brasil, que é a Marília Gabriela.
Marília Gabriela.
Tem as atrações Aquatopia. Pelo que eu entendi, ela é parecida com aquela Pool Honey Hunt que vocês falaram da Disneyland, de Tóquio.
É, ela é na água, né, na verdade, essa, né? Ela é como se fosse um bate-bate na água, é parecido com isso.
Nossa, que legal. Tem o Disney Sea Electric Railway e o Nemo & Friends Sea Rider.
É, não, essa área é bem pequenininha mesmo, mas eu acho que o que vale a pena nesse é você pegar esse que na verdade não, é um trem, né, só que ele é por cima, né, diferente do trem dos parques, que ele é no chão, ele é por cima, então você consegue ter uma visão, assim, superior do parque, que é bem legal, e como você tá ali em Tóquio, né, você consegue, dependendo do local que o trem tá passando, você consegue ver a parte de fora do parque, assim, também, que é bem bonito.
Bom, e a última área aqui desse parque, que é o American Waterfront, que é ele imita um porto americano mesmo, parecido com, sei lá, um porto de Nova York, alguma coisa do tipo, né? E ele tem atrações como o SS Columbia, o Big City Vehicles, o Disney Sea Electric Railway, o The Big Band Beat, até a Torre do Terror, ó, tem outra Tower of Terror, e tem o Toy Story Mania.
É, o Toy Story Mania é um desses brinquedos que a gente falou, tipo, o foco dos japoneses. Eles são pirados no Toy Story Mania. Ele tem... É igualzinho os que a gente conhece, ele só tem uma entrada diferente, que é bonita, assim, do Woody, né? Mas se você tá muito afim de repetir esse brinquedo, se prepara, porque a fila vai ser um negócio absurdo, assim. Acho que vale a pena pensar nesse aspecto. E a Torre do Terror de lá, ela é completamente diferente, né? Ela tem uma história única, ela não é baseada no Twilight, na Lenda da Imaginação, né? Um seriado.
Ah, que legal. Até porque o nome do ride é só Tower of Terror, né? Não é Twilight Zone Tower of Terror.
Exato. Eu até escrevi já um artigo sobre isso lá no site, que é a Liga dos Aventureiros. É uma liga de aventureiros que a Disney criou, é uma super história por trás das histórias das atrações, mas quem é muito fã, acho que vale a pena conhecer. Então, um dos aventureiros é a história por trás da Torre do Terror. Ele vai estar de novo na Mystic Manor. Ele tem a ver com o restaurante da Novo que tem lá no Adventureland, do Magic Kingdom. É, fica a sugestão aí um dia pra fazer um episódio sobre essa liga aí dos aventureiros, porque é um conceito bem legal que a Disney criou pra se espalhar pelas Disneys do mundo, assim.
Que legal. Eles acabaram criando um conceito original pra usar na torre deles, né?
Isso, exato.
É, porque lá no Japão o seriado não era famoso. Então, assim, eles acabaram que não tem os direitos, né, do igual eles têm nos Estados Unidos, até que no nome da atração tem aquela marca registrada, né, do Twilight Zone. Então eles não têm, eles criaram essa história, que funciona muito bem, apesar de ser o mesmo esquema da Torre de Terror. É uma atração diferente, é um elevador que despenca, mas é uma atração diferente. Mas eu acho que vale destacar nessa região, assim, duas coisas. O navio enorme que eles têm lá, assim, é muito legal de você ver, que é esse SS Columbia, né? É muito diferente. É um navio, uma reconstrução de um navio, tem um restaurante lá, um bar lindo. Se você puder ir, vale muito a pena. E tem esse show que eu disse de jazz, que é muito disputado, esse que tem a loteria, que é o Big Band Beats. E ele é um show de músicas de jazz famosas mesmo, e que tem o Mickey toca bateria, é muito diferente. E ele, inclusive, é um pouco diferente dos Estados Unidos, que, assim, eles não deixam você filmar. Se você pegar a câmera, eles vão pedir pra você abaixar. Realmente, eles não querem perder o original desse... Eles não querem perder a surpresa desse show. É uma coisa bem, assim, como se você estivesse indo no teatro mesmo.
Agora vamos mudar de país, vamos lá para Hong Kong, no Parque Hong Kong Disneyland. Parque que foi inaugurado em setembro de 2005. E é justamente como eles já falaram, né, o parque que está em franca expansão e modificação aí. Então, o pessoal que estiver talvez planejando uma viagem para lá, para ver esse parque, talvez, será que vale a pena esperar um pouquinho para pegar ele novinho?
Eu consideraria, viu? Porque Hong Kong é caro pra caramba. E acho que já que é pra gastar dinheiro, gasta direito, né?
É, a gente tá falando aí de dessa expansão deles, algo previsto terminar entre 2021 e 2023, né? Então é lá pra frente.
É.
Bom, esse parque tem uma Main Street USA, indo contra o que eles fizeram em Tóquio mesmo, eles acabaram colocando uma Main Street USA aqui. Parece que é bem idêntica à de Anaheim, lá da Califórnia.
É, esse parque eu acho que ele parece mais com o da Califórnia, entre todos eles de fora, assim, dos Estados Unidos. É o que mais parece mesmo.
É, eu concordo. E ele tem menos esse problema, como a gente comentou, do idioma, né? Ele é um pouco mais americanizado. As pessoas falam mais inglês, tem mais turistas que falam inglês. É menos chocante nesse aspecto.
Legal.
Mano, a primeira área aqui, que é Adventureland, parece que, pelo que entendi, é a maior Adventureland de todas as Disneyland do mundo. E tem atrações como Tarzan Treehouse, Jungle Cruise, o Festival of the Lion King e um show de palco da Moana que chama Jungle Junction.
É, o da Moana é novinho, né? Ainda não, infelizmente não tive a oportunidade de ir, faz parte dessa nova expansão. Mas duas coisas que é importante notar é que o show do Festival of the Lion King é um pouco diferente do Animal Kingdom. Eu prefiro o do Animal Kingdom, eu acho ele mais completo. E mais, o Jungle Cruise desse parque é maravilhoso. Ele tem um final único, que tem uma disputa entre os deuses da água e do fogo, é uma coisa meio pirotécnica, assim, o pessoal não dá muita bola porque fala, ah, Jungle Cruise, não sei se eu gosto muito, mas o desse parque eu acho que é a melhor versão do Jungle Cruise que tem no mundo, vale muito a pena conhecer.
É, legal.
É, eu queria destacar também o Jungle Cruise, é muito legal, ele é diferente, e assim, uma das coisas muito boas desse é o Jungle Cruise, pra quem vai, né, nos Estados Unidos, ele é um show de piadas, né, então se você não entende inglês, você vê todo mundo rindo e não entende nada. Né?
É.
E nesse de Hong Kong, o que é muito legal é que ele tem filas separadas, porque cada barco ele fala uma língua. Eles falam um barco, se você pegar uma fila tem inglês e a outra tem lá na língua deles. Então você consegue, se você fala inglês, você consegue entrar lá na fila do inglês e você aproveita a atração. Você não vai ficar de fora assim se você achar que não vai entender, não.
É, muito bom. Bem pensado deles isso.
Consideração é um lugar que é tão, né, tão internacional, tão tem que ser mesmo.
É verdade, é verdade.
Muito bom.
Bom, a próxima área aqui é Fantasyland. Tem lá o Castelo da Bela Adormecida, que é uma réplica da Disneyland por enquanto. Tem o Many Adventures of Winnie the Pooh, tem o Dumbo, Cinderella's Carousel, o Fantasy Gardens, que é o Meet and Greet. com personagens da Disney, Fairy Tail Forest, e no futuro tá planejado para ser colocado aí o Frozen, duas atrações do Frozen, uma igual a que já existe no Epcot e uma nova, que vai ser uma montanha-russa.
Eu não sei se o Paulo ficou com essa sensação também, eu achei essa Fantasyland meio fraquinha, assim, eu não acho ela muito, muito interessante, faltam muitas atrações nela pra mim, falta do Pinóquio, da Branca de Neve, Peter Pan, falta muita coisa. Mas eu acho que de diferente tem esse Fairy Tale Forest, que é um passeio que você vai caminhando e tem umas miniaturas dos castelos, e daí você consegue interagir, você aperta uns botões e aciona umas coisas, mas não é o ponto forte desse parque pra mim. A Fantasyland.
É, eu acho assim também que faltam algumas atrações, mas tem uma coisa diferente na Hong Kong Disneyland e na de Tóquio também, que o americano, não sei, é uma impressão que eu tenho, não liga muito, que é pra simplicidade, as coisas pequenas, assim, os detalhes. Nessa atração que você caminha pra ver as miniaturas dos castelos, você passa por uns jardins, assim, todos muito bem podados, as árvores todas com os formatos diferentes, assim, eles têm. O asiático tem muito essa visão minuciosa, né? Eles dão muito valor a isso. Então, assim, é uma coisa bem diferente. O americano não, o americano gosta de tamanho, né? Eles são um pouquinho mais simples nesse sentido.
Bom, a próxima área aqui é Tomorrowland. Também me parece até uma Tomorrowland menor do que as outras pelo número de atrações que tem. Tem uma atração que chama Utopia, Stitch Encounter. Tem a novíssima atração, e acho que é a primeira atração de Marvel de todos os parques da Disney do mundo, que é a The Iron Man Experience. Pelo que eu entendi, ela é muito parecida com Star Tours, assim, no estilo dela. E futuramente vai ser lá que vai ficar a Marvel Land, né? Bem pra frente, onde vai ter duas atrações, uma baseada em Vingadores e outra baseada no Homem-Formiga e a Vespa, aí do vindouro filme que vai estrear ainda esse ano.
Uhum. Dessa área não tem muito o que destacar, não. A Space Mountain eu peguei lá. Quando eu fui era Hyperspace Mountain, assim, que é bem legal pra quem gosta de Star Wars. Mas eu acho que a Tomorrowland dessa, da Hong Kong Disneyland, eu acho que vai ser pra galera da Marvel daqui uns anos mesmo. Eu acho que eles vão nessa direção. Mas, assim, igual a Fantasyland, eu acho que ela é uma cópia um pouquinho menor, assim.
Vocês chegaram a pegar essa do Iron Man aberta já?
Eu fui nessa do Iron Man Experience, mas eu não sou muito fã de Marvel, então não liguei muito. Mas quando eu fui, ela tinha inaugurado há pouco tempo, então o pessoal tava querendo muito ir, e o Homem de Ferro é um sucesso no mundo todo, né? Mas eu não confesso que não me empolgou muito, não.
É, não cheguei a pegar ela perto, infelizmente.
É, do pouco que eu vi de internet, assim, realmente me pareceu uma versão do Star Tours com temática do Homem de Ferro. Mas deve ser legal, né? Disney sabe fazer essas coisas, né?
Uhum. É, não, pra quem gosta de Marvel, vale a pena qualquer atração da Marvel, né?
Bom, lá também tem uma Toy Story Land.
São as mesmas da de Paris. É a RC Racer, é a do Slinky, que lá tem um outro nome, e a do Parachute Drop. É bem é praticamente igual a da de Paris. Não tem muito nem o que acrescentar. Eu gosto da RC Racer, eu acho legal essa ideia do carrinho que vai e volta, que nem o barco pirata, mas não tem muito o que destacar, assim.
Eu acho que a Hong Kong Disneyland, se você for pegar assim, as áreas separadamente, você não vai encontrar, tirando Mystic Point, que a gente não falou ainda, acho que as áreas, elas não têm algo que chame muita atenção. Acho que o parque como um todo, ele é muito legal. Mas se você for olhar para as lands separadamente, você vai sempre achar algo em outro parque que é mais legal. Eu acho que, assim, se for pra destacar uma área mesmo, acho que é o Mystic Point, que a gente vai falar daqui a pouco.
Bom, antes dela tem uma das novas áreas, que a Renata já até mencionou ela, que é a Grizzly Gulch,
uhum.
Que é alguma coisa meio parecido com o Frontierland.
Isso.
E tem o Big Grizzly Mountain Runaway Minecart, só consegui falar.
É, como eu falei, eu gosto muito dessa montanha-russa. Eu acho que é um grande acerto desse parque, porque tem áudio animatronic, o carrinho vai pra frente, vai pra trás, tem aceleração, a fila é legal, a área é bem tematizada, apesar de ser uma Frontierland. Eu acho que, sinceramente, se não fosse essa área Mystic Point, essa Disney perderia muitos pontos, assim. Essas duas áreas fazem um pouco o parque.
Que legal.
Ela tem uns geysers, né, que você passeia, que você pode, tipo, interagir com eles, mas meio um walkthrough, assim, né?
Ah, legal.
É, a atração mesmo é essa montanha-russa. E, assim, vale muito a pena. Ela é realmente chamariz da Hong Kong, né, na verdade, da Hong Kong Disneyland.
O que eu achei engraçado, não sei se o Paulo também pegou isso quando ele foi, Mas essas duas atrações, a Big Grizzly e a próxima que a gente vai falar da Mystic Manor, elas não estavam muito cheias quando eu fui. Eu consegui várias vezes, eu fui 2 dias seguidos e eu consegui muitas vezes nelas, e outras atrações estavam cheias e essas não. Eu fiquei chocada assim com isso.
Nossa, que sorte.
Eu não sei se foi a época que eu fui ou se realmente o parque é assim, mas quando eu fui, o parque estava bem vazio. Eu não sei se assim, porque eu nunca tenho ido, eu não tenho uma noção de estava cheio ou estava vazio, mas por exemplo, a atração mais procurada, né, que é essa montanha-russa e a Mystic Manor, as duas eu entrei com fila, sem, você só anda direto na fila, não peguei fila nenhuma, consegui, assim, uma vez atrás da outra, foi muito bom mesmo, e assim, pelo parque ser menorzinho, você consegue fazer tudo e, assim, ficar repetindo as coisas que você gostou mais.
É bem isso mesmo.
Legal.
Bom, e a última área aqui, como já mencionaram, é a Mystic Point, que tem a Mystic Manor, né, então falem pra nós, por que ela é tão boa assim, essa área?
Então, eu acho que se você vai esperando uma Haunted Mansion, se você já quebra a cara, porque ela não tem nada a ver lá em Hong Kong, né? Eles não têm essa cultura do fantasma, dos mortos. Esse é uma coisa que eles têm um respeito maior, assim, do que a gente tem, né? Então, eles não têm essa... não fazem essa questão do susto, né? Que a gente acha legal. Pra eles, realmente, nessa Mystic Manor, são coisas que são impressionantes, coisas esotéricas, coisas misteriosas. Realmente, são coisas misteriosas, assim. Mas eu acho que o que é mais legal nessa atração é a tecnologia. E como eu disse lá no começo, se você olhar vídeo no YouTube, você pode ser que você ache a atração nada demais, você vai achar que é um carrinho. Mas quando você tá lá dentro, é assim... você entra por portas que você não sabia nem que eram portas e é muito legal. E a fila é uma dessas que é um museuzinho que você vai caminhando na fila e é aquele tipo de fila que você tem que dar uma parada, olhar pros quadros, aí você anda mais um pouquinho, dá outra parada. Mas assim, realmente é uma atração que vale muito a pena. E eu confesso que eu saí dessa atração querendo gastar um dinheiro nos souvenirs, porque ele tem um personagem que é um macaquinho e eles têm de tudo desse macaquinho lá. O pessoal gosta muito dele. Tem chaveiro, tem boneco, tem camisa. Ele é um dos símbolos assim, que o pessoal gosta mais. É uma atração que... uma das melhores, assim, de todas as Disney do mundo.
É, legal.
É, eu, ao contrário do Paulo, não me controlei e comprei muitas coisas do macaquinho, Albert.
Ah, tá na chuva, né?
Ah, você tá lá. Quando você vai voltar pra lá, né? Com o problema, pô.
O que você vai fazer? Ele é muito incrível e ele só existe lá, ele não é um personagem de filme nem nada. E o dono dele, né, que é faz parte daquela liga que eu comentei dos aventureiros, então é uma atração que você se apaixona de cara. A outra coisa que eu destaco nessa área, eu comi no restaurante lá, na verdade a Disney de Hong Kong me decepcionou um pouco nesse quesito alimentação, não tem tanta coisa legal nesse quesito, mas essa área tem um restaurante bem tematizado também, que é bonito, um casarão antigo também, e tem umas comidas bem diferentes, tem uma pegada indiana em algum dos pratos. Ele não é um restaurante que você senta, você tem que ir num balcão pedir, mas vale a pena, porque as opções não são tão boas na Disney de Hong Kong, então eu recomendo o restaurante aí da Mystic Point. Ah, uma coisa só que acho que é importante só falar, a Disney de Hong Kong é a única Disney que não tem um centro de compras nela. Isso me estranhou bastante quando eu fui, assim, o pessoal talvez sinta falta, sabe? Esse tipo Downtown Disney, Disney Springs que tem no resto, não tem nada.
Ah, tá.
Você chega e é o parque, assim. Então é meio estranho.
Mas tem aquela loja principal zona que tem em todo o parque, imagino eu, né?
Tem, mas só dentro, não tem fora. Nada.
Tem na Main Street, mas quando você chega no parque, realmente tem um hotel, tem um chafariz, assim, e já é logo a entrada dele. Ele é um pouco... parece que ele é meio, assim, no meio do nada. Não tem muita coisa assim em volta.
Ah, tá.
Exatamente.
Vous risquez de devenir des résidents permanents de la quatrième dimension.
Então vamos lá para o último e mais novo parque da Disney no mundo, que fica lá em Xangai. Então é a Xangai Disneyland, que abriu recentemente em junho de 2016. Primeiro parque assim onde a Disney parece que deu uma mudada no seu conceito de design de parque, onde eles tentaram fazer uma coisa assim mais embrenhada com a cultura local. Então não é simplesmente uma cópia da Disneyland da Califórnia, de Orlando, dos Estados Unidos, como por exemplo a de Hong Kong parece ser. Então eles tentaram fazer uma coisa meio autêntica mesmo, uma mistura com a cultura chinesa, e tem algumas diferenças bem tradicionais, como até o Paulo comentou, que ela não tem uma Main Street, ela é outro tipo de entrada. Ela não tem também o tradicional Walt Disney Railroad, né, o trenzinho que dá volta no parque. Então eles realmente mudaram bem assim o estilão do de projeto de parque quando eles foram fazer a Shanghai Disneyland, né?
Uhum.
É esse feeling mesmo, quando vocês estão lá, realmente dá a impressão que você está num lugar bem diferente do que vocês estavam acostumados?
Eu não acho que é tão diferente. Eu acho que eles melhoraram e mudaram algumas coisas, mas você ainda se sente na Disney, ainda tem um castelo no meio e você anda em volta dele. Não sei, essa foi a minha impressão, assim, é tipo um upgrade, não é necessariamente uma mudança, sabe?
Entendi, entendi.
É, eu achei que assim, você realmente, você ainda sente que você tá na Disney, mas eu acho que quando eles pensaram nesse parque, eu acho que uma coisa que eles mandaram muito bem é, assim, por um lado é ruim, porque você anda muito, mas por outro lado, ele é um parque que ele é muito amplo. Você olha, assim, você consegue ver o horizonte, você vê outra atração. Por exemplo, você tá na Tomorrowland, você não consegue ver lá do outro lado a Adventure Isle. É tudo muito longe. Então, assim, eles têm muito espaço pra expansão. E justamente por ter muita gente visitando, os corredores são muito largos. Você consegue caminhar, mesmo tendo muita gente, você consegue caminhar com calma. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que eles mandaram muito bem. Eu acho que o que eles viram que não funcionaria na China, o que também não tava funcionando nos Estados Unidos, eu acho que eles deram um upgrade. E o mesmo vale para as atrações, assim, nenhuma atração que tem o mesmo nome é igual que tem fora de lá.
É, legal eles pensarem isso, né? Porque a gente vê como foi a Disneyland, né? Que era um parque menor, vai, nos anos 50, então eles tinham outra ideia, talvez, de público. Hoje, andar naquele parque lá, os corredores são apertadíssimos para a quantidade de gente que vai. É até meio chato andar na Disneyland lá da Califórnia. Aí você vê que no Magic Kingdom eles já deram uma largada no corredor, mas também é tanta gente que talvez já não dê mais fluxo, né? De alguma coisa melhor. Então, quando eles foram fazer isso aí, eles pensaram, não, vamos alargar de vez e vamos deixar bastante espaço sobrando, porque vai precisar, né?
Uhum.
A entrada do parque não é uma Main Street, eu sei, como a gente falou, tem uma área que chama Mickey Avenue. É uma equivalente, mas não é a mesma coisa. E ela já liga com o hub central do parque, que é o Gardens of Imagination.
É, eu acho que isso é bem diferente, na verdade. Você não tá acostumado a chegar perto do castelo e já ter brinquedos ali, né? E lá não, você tá chegando perto do castelo, já tem carrossel, já tem Dumbo. Isso é meio uma loucura, assim. Você já chega e já é impactado por um monte de coisa. Tem uma micro área da Marvel, é muita coisa já rolando ali na frente do castelo, é bem diferente.
É animado já, é mais vivo, né, talvez.
É, exato.
E tem, parece que um jardim chinês com as estátuas de zodíaco dos animais, é isso mesmo?
É um mosaico, mas é bem bonito, assim. É só uma exposição quase, assim, mas aí tem todos os personagens Disney, fica como se fossem os signos do zodíaco chinês. Então, o ano do rato é o Remi, do Ratatouille, sabe?
Ah,
é um toque bacana, é um toque chinês Disney bem bacana, acho que mostra bem o que você tava falando, Felipe, dessa mistura, sabe?
Sim.
É, isso é muito legal que eles fizeram nesse parque, o que eles puderam colocar da cultura deles, eles colocaram, assim, sem que ficasse a cara da China, mas assim, você ainda sente que realmente algumas construções são típicas de lá, e é muito legal também, uma coisa que eu gosto muito, como eu falei, o parque de Xangai é o meu preferido, assim, fora dos Estados Unidos, por ser um parque muito amplo, como eu disse, eles têm uns jardins muito bonitos, eles têm muito, muito espaço, assim, que você consegue ver que não precisa ter uma atração ali, sabe? Aquele parque já é uma atração, como esse jardim que tem do Zodíaco. É realmente um negócio pra você caminhar com calma, olhar pro céu, e acho que outros parques deveriam pegar um pouquinho isso de Xangai, assim, dar um valor para as áreas assim que você tá para relaxar e não é bem uma atração.
Legal. Bom, nessa área Gardens of Imagination, só para listar rapidinho, tem o Dumbo Fly Elephant, que é o Dumbo tradicional, tem o Fantasia Carrossel, tem um meet and greet com personagens da Marvel, tem o castelão. É, esse castelo realmente ele é enorme, a gente vê assim nas fotos, ele parece muito bonito. E pelo que eu entendi, ele é um castelo de todas as princesas, ele não é de uma princesa só, né?
É. Essa área da Marvel eu acho interessante ressaltar, eu sou muito fã daquele brinquedo que tinha no Hollywood Studios e não tem mais, e algumas outras dizem, que é o que você aprende a desenhar uns personagens. São umas aulinhas de meia hora que eles ensinam. E nessa mini área da Marvel que tem lá, tem um versão Marvel. Então eu, por exemplo, aprendi a tentar desenhar, né? O Homem-Aranha.
Legal.
Então pra quem é fã, eu acho que vale a pena.
Bom, a próxima área que tem lá é uma Fantasyland, como costumeiramente. Tem lá as atrações Storybook Castle, que é um, acho que é um encontro com as princesas, né? Que tem um restaurante também. Tem Voyage to the Crystal Grotto, um ridezinho de barco, que tem vários personagens da Disney. The Seven Dwarfs Mine Train, o Peter Pan's Flight, o Many Adventures of Winnie the Pooh, um sing-along do Frozen, Alice in Wonderland's Maze, um labirinto da Alice no País das Maravilhas, e o Honey Pot Spin, também tem a ver com o ursinho Puff.
Eu acho que dessa área, o que eu gostei mais, assim, foram duas atrações. Eu gosto muito da Branca de Neve, então a atração dentro do castelo é da Branca de Neve, assim, uma atração que você vai caminhando. E é muito legal que você passa por dentro do castelo, aí você consegue ter a noção, por fora você já vê, né? Mas aí você tem, consegue ter uma noção ainda melhor de como o castelo é grande. Por dentro ele tem umas, as paredes, assim, de mármore com as princesas, e essa parte também da atração da Branca de Neve é muito legal. Mas a minha atração preferida é realmente a atração de barco, que é o Voyage to the Crystal Grotto, que você passa por várias cenas de filmes da Disney, e no final, assim, você passa por Mulan, que eu lembrei agora de falar. Não tinha que ter Mulan em todos os parques da China, né? Então eles colocaram lá, porque no de Hong Kong eu achei isso muito esquisito, eu esperava que fosse ter alguma coisa de Mulan, então eles colocaram ali na, nessa atração, que não é uma personagem que é muito valorizada nos outros parques, isso é muito legal. Tem Pequena Sereia, Bela Fera, mas é um passeio que, assim, também é relaxante, é muito bonitinho. Ele é, eu acho que é um upgrade daquele que tem na Disneyland, que você vai vendo as miniaturas, só que lá é o contrário, não são miniaturas, são as cenas grandes mesmo.
Ah, legal.
E ele acaba dentro do castelo, né? Embaixo dele. Então é uma coisa muito diferente. Eles abrem as portas e você vai num túnel embaixo do castelo. É... Essa Fantasyland é muito legal, assim, ela é muito extensa, pra você andar nela é um absurdo. E pra mim, a outra coisa que me marcou muito nessa Fantasyland é o brinquedo do Peter Pan, que é tipo uma versão updated do brinquedo. Ele é bem parecido com o que a gente conhece, mas eles misturaram muito a coisa da tela, da projeção, então é como se fosse uma versão anos 2000 mesmo, do Peter Pan.
Ah, muito bom.
Se o pessoal já gosta do Peter Pan, o dia que for pra Disney de Xangai vai ficar louco, assim, porque é impactante. Tô demais.
Bom, a próxima área aqui chama Treasure Cove, baseado num, meio que num porto caribenho espanhol do século XVIII. Então ela é toda voltada pro Piratas do Caribe, né? Então tem a atração do Piratas do Caribe. Lá o nome dela é maior, chama Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. Tem também o Eye of the Storm, com o Captain Jack Sparrow Stunt Spectacular, um show de dublês. Um outro que chama Siren's Revenge e o Explorer's Canoe. Bom, eu, quando eu vi pela primeira vez, alguém me mandou no YouTube o link desse Piratas do Caribe, eu fiquei assim, babando loucamente, louco de vontade de conhecer essa atração, porque ela parece muito incrível no YouTube. Eu nem imagino como é que ela deve ser ao vivo.
Não, essa é uma atração que, pelo YouTube, se você já ficar babando, quando você chega lá, é assim, você imagina uma... Eu acho que, pra quem já foi em Orlando, você imagina um telão do tamanho do Soaring dentro do Piratas do Caribe. Assim, é uma coisa realmente impressionante. Eu acho que ele não tem aquele clássico assim do Piratas do Caribe, da música. Ele realmente é o Piratas do Caribe do Jack Sparrow, do Johnny Depp. É mais essa galera mesmo. Mas, assim, é uma tecnologia que você... A gente, né, no Brasil, como a gente não tá acostumado com parque de diversão, a gente vê muito em Orlando como nosso guia, né, de atrações incríveis. Então, quando você vai nessa, se você já tá acostumado com Orlando, você chega lá e realmente fica impressionado.
Que demais.
É, e ela mistura um pouco de cenário real e animatrônicos também, né? Não é só tela, né?
É, o animatrônico do Johnny Depp no começo da atração foi uma coisa que eu até hoje eu vejo o vídeo e eu não consigo acreditar.
Era ele.
É, você vai andando meio devagarinho, assim, tá todo mundo meio morto, e aí você vê umas caveiras, e aí eu juro que você olha pra uma caveira, ela é uma caveira, e ela de repente vira o Johnny Depp, Jack Sparrow na sua frente, falando igual a ele. É assim, é inacreditável, é um efeito especial que te conquista ali na hora, é um negócio absurdo, assim, e o barco ele mexe em todas as direções, você cai pra trás, é um negócio, assim, inacreditável esse brinquedo.
É, o vídeo já impressiona, mas lá ao vivo deve ser de chorar mesmo, assim. Muito legal.
É assim, só o nome é Piratas do Caribe, mas... E o tema é Piratas do Caribe, mas a atração é totalmente diferente.
E outra coisa que também pra mim aconteceu, e olha que eu fui na inauguração, é que não era a atração mais cheia do parque. Ela nem tem Fast Pass. É engraçado isso. Tipo, é um dos melhores brinquedos do mundo e você consegue ir relativamente tranquilo nele.
Cara, poxa. Será que hoje, já, depois de dois...
É, porque a fama dela veio, né?
É, a fama dela deve ter dado uma espalhada. Será que ainda
será
hoje
que
é
não?
Assim?
Eu acompanho, às vezes, eu entro nos aplicativos e ainda não é a... Nunca tá entre as top 3 ali mais cheias, não, do parque. A Seven Dwarfs Mine Train tá mais...
Então tá, então vamos para a próxima área lá da Disneyland Xangai, que é a Adventure Isle, baseada num mundo de mistérios e tesouros perdidos e tudo mais. Então ele tem a atração chamada Roaring Rapids, Soaring Over the Horizon, eu imagino que ela seja parecida com a do Epcot. Tem a Tarzan, Call of the Jungle e o Camp Discovery.
Pra mim foi um pouquinho de decepção essa área, não sei o Paulo, o que ele acha.
Nossa, acho que eu ia falar justamente o contrário.
Pra mim, ela é visualmente incrível. Eu gosto muito da história por trás que eles contaram. Ela é toda ligada, todas as atrações são conectadas, isso é muito legal. Mas a principal atração, que é a Roaring Rapids, pra mim não me conquistou, assim. É uma daquelas boionas grandes que você molha pra caramba e tem um monstrão lá que aparece. E o monstro é incrível, é um desses audio-animatronics, assim, que também te conquista. Mas são, sei lá, muitos e muitos e muitos minutos em que não acontece nada na atração. Não tem nenhuma decoração, uma música tema, nada, sabe? Sabe aquela atração que, se você não conhece a história, você não entra tanto?
Sim.
Faltou um pouco mais ali, sabe? Não é que nem o Piratas do Caribe, que você pode não conhecer nada, mas você, tipo, começa a se envolver ali no meio do brinquedo.
Uhum.
Eu tava com altíssimas expectativas, assim. Não altíssimas, mas eu tava animada. Falei, acho que agora vai um brinquedo de boia grande que não é só pra molhar. E ele só me molhou.
comigo foi um pouco diferente. Assim, esse Roaring Rapids, que é a boia, o que foi ruim pra mim foi a fila. Porque o que eu não peguei de fila em outras atrações, eu peguei nessa, porque o Fast Pass lá, quando eu fui, você conseguia pegar o Fast Pass pra uma atração e depois já tava tudo acabado. Então eu preferi pegar o do Soaring, porque quando eu fui lá, o Soaring ainda não tinha inaugurado a versão nova em Orlando. Então eu fui lá, eu vi a primeira vez esse Soaring ao redor do mundo, eu vi lá. Então nesse Roaring Rapids eu peguei uma fila. Realmente não é uma das melhores atrações, mas ela é bem legal. O Soaring é diferente do... bem diferente da versão de Orlando, apesar do vídeo ser o mesmo, que lá ele não tem esse voo de asa delta. É diferente que, na verdade, você está voando como se você estivesse numa águia. Então ele tem um clima bem de mistério, que casa muito com essa parte do parque. Então eu gostei muito, achei bem diferente eles não copiarem totalmente, apesar do vídeo ser igual. Tem o show do Tarzan, que é muito legal. É um show, assim, de acrobacias, de tecido, que vale muito a pena você ir, se você puder. Mas o que eu gostei mais, por incrível que pareça, é esse Camp Discovery.
Concordo.
Ele dá trabalho, se você quiser ir numa atração que é pra você caminhar calmamente, você não vai nesse, porque ele é meio que um... Eu não sei explicar direito. Você... é uma daquelas atrações que eles...
né, Paulo? É tipo um arborismo, né?
É.
Tá.
Eles te amarram na cintura e você vai passando, assim, vai escalando alguns lugares. E, assim, você não pode nem entrar com o celular, porque realmente você tem que se segurar. Porque se você não se segurar, você realmente tem uns lugares que dá pra você cair mesmo. Por isso que você tá segurado pela cintura.
Caramba!
Então, assim, foi uma coisa que eu, quando eu fui, ele tem algumas seções que você pode ir, ou você vai pra direita, se você quer, pra direita ou pra esquerda. Um lado é mais fácil de você escalar, outro lado é mais difícil. Então, quando eu fui, eu não conhecia, não tinha visto nada. Então, assim, foi um baque pra mim, porque se vai um vovozinho ali mais desavisado, ele vai sofrer um pouquinho. Então, assim, é uma coisa que é bem interativa, bem diferente da Disney, que, assim, ela não te... a maioria das atrações, assim, que você anda, ela não te desafia, né, muito nessa questão física, né? E essa é bem nesse sentido. Eu achei muito diferente, muito legal.
Eu gosto do Camp Discovery, eu concordo, ele é exclusivo, só tem lá isso. O que me incomoda é que eles são três passeios, você escolhe três rotas e é meio que nem a Roaring Rapids, é muito cheio. Então você fica animadão, você foi em um, aí você quer em outro e daí é uma fila de mais 2 horas e meia, sabe?
Caramba!
É por conta da segurança, né? Como eu falei, eles têm que colocar todo esse cinto em você. Então, assim, é uma coisa que eles colocam, aí eles têm que checar, depois eles checam de novo. Então, realmente, é uma fila que você não entra uma galera.
Deve ser uma atração de baixíssima vazão, né?
Exatamente.
É, realmente, é um atrás do outro, assim, um de cada vez.
Bom, também lá na Disneyland Xangai temos uma Tomorrowland, pelo que entendi, a única Tomorrowland de todas as Disney do mundo que não tem Space Mountain. Mas lá tem a Tron Light Cycle Power Run também, que foi uma dessas que, quando estreou, apareceu tudo quanto é vídeo de internet. Aí eu mesmo fiquei babando nessa, porque eu sempre gostei muito do filme Tron, apesar de eu saber que ele tá velhinho. E além dele tem a Star Wars Launch Bay, o Stitch Encounter e o Buzz Lightyear Planet Rescue. Lembrando que a Tron Light Cycle tá vindo pro Magic Kingdom nos próximos anos aí.
O Buzz, pra mim, é meio que nem o Peter Pan. Ele é muito parecido o esquema com os outros Buzz, que é de você dar tiro e fazer pontos, só que ele é uma versão updated, atualizada. Ele tem muito mais tela, todo o visor. É a diferença entre analógico e digital, praticamente, assim. Tá. Quando você vê no do Magic Kingdom, parece analógico hoje em dia, sabe? Com aquele coisinho que fica aparecendo na sua frente, assim, parece uma calculadora antiga, né?
Sim.
A pontuação. Lá é super, é muito mais tecnológico e combina, né, com esse brinquedo. Agora, a montanha-russa do Tron é um negócio assim, eu fico feliz pelas pessoas que vão poder ir agora na montanha-russa do Tron em Orlando, porque é um negócio absurdo também. Meio que nem o Piratas do Caribe.
É tudo isso mesmo que parece?
É. É porque você vai numa moto.
Ai, que legal.
E a partir do momento que você vai numa moto, muda totalmente a sua sensação de montanha-russa. Porque
legal.
Você tá colocado de outro jeito. Você, vem a tua cara o vento, né?
Uhum.
Não tem nada ali, né? Na sua frente. Eu achei fenomenal. E aquele tipo de brinquedo que nem o Splash Mountain, assim, que você pode não conhecer de onde veio. Nunca ouviu falar no Tron. E não tem como você olhar aquele visual neon, azul e falar... não gostei. Não, eu fiquei muito, muito também impressionada com esse brinquedo, assim, achei muito legal.
Por acaso a trilha sonora é a mesma do filme mais recente lá, que é aquela trilha sonora do Daft Punk?
Isso, é do mais recente, né, não do mais velho.
Eu adoro essa trilha sonora,
Ah, você vai amar, filho. Você vai amar.
Essa atração, pra mim, é a minha preferida do parque. É assim, vocês falaram que não tem Space Mountain e eu não senti falta nenhuma.
Nossa,
da Space Mountain. Eu acho que, pra quem não vai, às vezes porque tem medo, você vai lá perto pra você ver de noite, que é um visual que realmente você sente que é Tomorrowland mesmo, é um futuro que não é aquele futuro passado, né, que nem vocês falaram. Realmente é um futuro que é tudo bem tecnológico, com mais luzes, a iluminação, tem uma praça ali na Tomorrowland com água, que tem um show interativo, assim, também que é legal. E realmente, se você gosta de montanha-russa, ela é uma montanha-russa que ainda dá pra você ir se você tem um pouco de medo, mas ela é... Eu considero que ela é radical nos padrões da Disney, porque ela tem uma parte que é bem abertona, assim, mas, assim, vale muito a pena. A única coisa que eu achei ruim, mas que, na verdade, é uma necessidade, né, do parque, é que você tem que guardar suas coisas no locker. Por essa questão de Xangai, que a gente já falou das filas, pra você alcançar um locker, você demora um pouquinho, porque a galera passa na sua frente pra guardar a mochila. Então, realmente tem que ir ali uma tática de guerra pra guardar e conseguir entrar na fila. Mas, assim, nada que prejudique, não, o brinquedo.
É, normalmente na Disney eles não fazem esse tipo de coisa como, por exemplo, no Universal tem, né, de você ter que guardar suas pertences. Mas acho que justamente por ser uma moto, que você não...
Exato.
É outro tipo de carrinho, acho que acaba sendo obrigado eles a fazerem isso, né?
É, nessa, eu uso óculos nessa atração, eles não me deixaram nem andar de óculos, nem com meu óculos de grau.
Uia!
Eles mandam, na frente ela tem um bolsinho que você pode botar óculos. Então, assim, se você vai levar uma GoPro, por exemplo, você tem que ir com aquelas coisas amarradas mesmo, porque não vai nada no bolso, não. Eles pedem pra colocar e tirar óculos, tirar boné, porque senão cai de verdade.
É, caramba. Alguma coisa a respeito de show noturno, de encerramento lá na Xangai?
Eles têm um show parecido com a Disney de Paris, na verdade. Ele tem a mesma estrutura, assim, também projetado no castelo. Mas, de novo, o castelo é tão diferente que eu acho que vale ver, assim. E eu fiquei muito impressionada que os chineses ficavam muito emocionados no show noturno, sabe? Não sei se é um conceito que eles gostam muito.
Nossa, que eu que não entendia nada que eles estavam falando, fiquei emocionado, porque a música é em mandarim.
É.
E é muito bonito, depois que o show acaba, né, eles não, em todos os parques, né, na verdade, eles ainda deixam a música rolando um tempinho, com uma projeção meio de stand-by no castelo, né? Até essa projeção de stand-by é linda. Eu, realmente, esse castelo, com esse show, eu fiquei muito impressionado. Não foi um show que eles pegaram pronto, sabe? Eles fizeram tudo novo, pro castelo novo, e é muito legal mesmo.
Não tem aquela cara de requentado, né? Você vê que é original, que é pensado ali, né?
É, não tem como eu não ser original com um castelo desse tamanho, assim. Se pegasse uma coisa antiga, não ia dar certo. E, assim, nesse parque, eu acho que é um parque que não tem espaço pra coisa antiga. Porque ele abriu em 2016 e de lá pra cá, não tem nem 3 anos e já abriram Toy Story Land, por exemplo. Então, assim, eles realmente... É um parque que eu acho que eles não querem perder tempo, não. Eles vão estar toda hora mudando, porque acho que o futuro é o que eles querem aí pra esse parque.
Bom, pessoal, o papo tá muito bom. A gente tentou cobrir muita coisa assim, mas infelizmente temos que encerrar esse episódio por aqui. Queria agradecer demais aqui a presença da Renata e do Paulo, que sem eles, obviamente, não teria como acontecer.
Nem perto,
né? Porque a gente ia ficar lendo aqui pra vocês coisas que a gente
vê, mas tem que gravar. Eu vi no YouTube, etc. Um dia a gente vai.
Quem sabe? Bom, e também, né, lembrando que a gente só falou dos parques da Disney. Ainda tem Parques Universal, tem outras coisas mais, só que como tem muita coisa ainda pra falar, a gente deixa isso pra um outro episódio pro futuro, né? Então eu queria começar aqui agradecendo a Renata Primavera pela presença dela. Renata, muito obrigado por tudo aqui, pela ajuda, por ter aceitado o convite, e deixa aí seu recado pro pessoal, onde que eles podem te encontrar, seu site e tudo mais.
Bom, de novo, obrigado aí por me chamar, adoro falar sobre parques, só chamar sempre. Meu site é o Parkaholic, temos aí também no YouTube, Instagram, temos um grupo no Facebook, e a ideia é falar aí de todos os parques do mundo. Então, eu fiquei o ano passado na Europa, então tem muita coisa dos parques europeus para quem quiser conhecer, além da Disney, Europa Park, Efteling e outros parques aí pelo mundo. Estamos lá, Parkaholic, só procurar, que nem Workaholic, né? Porque a gente é viciado em parque temático.
somos todos.
Tamo junto.
Bom, Paulo Gonçalves também, muito obrigado. Na verdade, esse episódio aqui foi uma sugestão sua, então vocês aí que estão ouvindo e gostaram dele, agradeço ao Paulo, foi ele que sugeriu, então. E muito obrigado não só pela sugestão, como ter vindo aqui participar, ajudar a gente nesse episódio. Valeu mesmo, Paulo. Onde que o pessoal pode te encontrar aí na internet?
Então, eu sou de um site chamado Camundongo. Vocês podem achar a gente no Facebook, YouTube, Instagram, todas as redes sociais como Camundongo. O site é o camundongo.com.br. A gente cobre não só de parque, eu cubro parque, né, como Camundongo Viajante. A gente cobre cinema e um pouco de tudo desse universo Disney. Então, se vocês quiserem procurar a gente, entra lá. A gente tem um conteúdo muito legal dos filmes da Disney no YouTube e um conteúdo original bem bacana. Então, quem quiser tá lá e, assim, querendo saber de qualquer parque da Disney, só procurar a gente que estamos sempre aí.
É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau!
Tchau!
Tchau! Tchau.